Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, está começando mais um Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Jackson Good.
Mais uma vez, o que está acontecendo?
Todo mundo maluco já perguntando o que está rolando, que está saindo mais do que 3 podcasts no ano, Jackson. Acredita, cara?
E mais de 3 com a minha participação, que é mais impressionante ainda, né?
Aqui na mesa também, Thiago Augusto Correia.
Olá, senhoras e senhores, eu não matei Joana Dark.
Marcelo Nova, essa altura do campeonato, hein? Tá de parabéns, Thiago.
Obrigado, música de velho já, né?
Essa eu não falaria isso, cara, mas fazer o quê, né, cara? A idade chega pra todo mundo, né? Mas como vocês perceberam, fechando aqui o time, Rafael Moreira.
Tamo indo e voltando, mas a gente continua aí, né?
Tamo indo e voltando.
É, o bom e velho vai e vem, né?
Enfim, né? A gente tá aqui reunido pra comentar do quê? O que a gente tá lendo, né? É aquela pauta fria, né? No momento aí, onde a gente não tem muito sobre o que gravar, a gente decidiu comentar um pouco sobre as leituras de cada um. A gente fez esse programa, acho que já deve ter uns 2 anos a última edição dele. Mas na época a galera gostou, né? Ah, umas dicas de livros e tal. Até porque tem pouquíssimos podcasts aí de literatura, então a gente aproveita pra falar de algumas leituras que tivemos, já que a agenda cultural também tá jogada para escanteio até segunda ordem, né? Sem mais delongas, até para ficar um papo aqui mais dinâmico, a ideia é mais ou menos cada um indicar uns 2, 3 livros aí que leu recentemente, daí a gente vai comentando. Jackson, você quer comentar, cara?
Posso começar. O meu papel aqui, como sempre, é trazer o massa velho pra discussão, né? Então, a minha primeira indicação é a série de livros do The Witcher, que acho que todo mundo praticamente vai conhecer pelo jogo, né? Pelo Witcher 3, que é tido por muitos aí o melhor jogo da geração atual de consoles. Eu acho que muita gente provavelmente já ouviu falar, já sabe que ele é baseado numa série de livros, mas pelo que eu percebo, pouca gente leu ou conhece mesmo os livros, né? De um autor polonês. É uma coisa bem obscura lá, apesar de ter tido nos anos 90 tentativa de adaptação pra filme, pra série de TV na própria Polônia, Alemanha, que é um desastre pelo que consta, né? Só com o jogo popularizou mesmo. E o que são essas histórias? O autor, ele começou a escrever como contos, né? Que era publicado em revista de RPG, revista de ficção científica, essas paradas lá. E aí depois ele reuniu em livros, né? São, se não me engano, são 8 livros. No Brasil já saíram 6. A editora é a WFM Martins Fontes. E, cara, eu acho que pra quem jogou o jogo, é meio que imprescindível você ler os livros, porque o principal atrativo, acho que o game passa, é aquele universo fantástico e maravilhoso de você explorar e conhecer, conhecer as pequenas histórias, né? E o livro, ele, na verdade, as histórias dos livros se passam antes dos jogos, então meio que vai dar um embasamento pra quem conhece, né? E pra quem não conhece, fica uma indicação bem interessante em relação a quem até se interessa por temas medievais, temas de aventura, fantasia, só que não tem paciência para encarar um Tolkien ou um George Martin da vida. Porque ele é bem... A escrita dele é bem simples, bem direto ao ponto, ele não enrola. E até por ser uma estrutura de contos, pelo menos os 2 primeiros livros, né? Que são os que eu li, ele é bem acessível assim, você entende a história, ele não explica muito sobre o universo, né? Quem jogou vai pegar mais coisas, quem não jogou não pega, mas é bem fácil de entender. E o que chama bem a atenção é que, tipo, ele não romantiza em nada, ele não glamoriza em nada. Você tá falando de reis e príncipes e feiticeiros e guerreiros, mas se você para pra pensar sobre a forma que as pessoas agem e pensam, é muito cru, assim, é muito, entre aspas, mundo real, porque é politicagem, é jogo de interesses, não tem nenhum tipo de romantização de um cavaleiro. É bem uma coisa bem política suja, até um pouco na linha do Game of Thrones, mas eu diria até mais, assim, romantiza menos ainda. Então é uma indicação bem interessante para quem gosta desses temas, mas a literatura do gênero costuma ser bem densa e pesada, e nesse caso não é. Então vale a pena para para quem jogou o jogo, como eu falei, para quem jogou o jogo tem que correr atrás, e quem não jogou mas gosta do tema, é uma boa pedida, sim.
É, tipo, qual é a sinopse básica? Eu não conheço o jogo e nem sabia que tinha uma versão com as capas do jogo, que eu até achava que eram duas histórias. Tô vendo as capas velhas, as novas aqui. Qual é a sinopse? Com a sinopse básica, e eu queria que você pronunciasse o nome lazarento desse autor.
Fudendo, cara, né? Você tá me fudendo, né? Eu consigo talvez tentar o sobrenome do cara, que é Sapkowski, mais ou menos isso. Agora o nome do cara é um Andrzej ali, que eu não faço ideia do que como fala isso em polonês, né? Até tem um detalhe interessante sobre esse cara, não sei se vocês sabem, ele já é mais velho, assim, e tal, né? E quando negociaram lá atrás pra fazer o primeiro jogo ainda, que a produtora do game é uma produtora polonesa, que agora que estourou, né? Mas era uma micro produtora, o cara naquela... pensamento velho, né, não quis fazer um acordo por lucros, né, ele quis ganhar tudo que tinha pra receber como venda de direitos, né, tipo velho assim, ah, negócio de jogo aí, não sei o que, e aí ele fez um acordo merda, e ele ganhou muito pouco, agora ele tá puto da cara, aí ele fica dando entrevistinha magoado, falando que os livros dele que ajudaram a venda nos jogos, então o cara tá bem, bem magoado, porque ele perdeu de ganhar muito dinheiro, né. Mas voltando, né, Thiago, pra sua pergunta. A sinopse, cara, como são contos, assim, é complicado. Eu tô no segundo livro ainda da série, eu sei que a partir do terceiro ele começa eles são romances, né, que são mais interligados, mas nesse começo eles são mais contos, assim, pra apresentar aquele mundo. Então fica complicado dar uma sinopse. Pra quem não jogou o jogo, assim, só pra entender do que se trata, é um mundo medieval, fantástico, ele tem feiticeiros, eles têm criaturas e magos. E o personagem principal, que é o Witcher, eles traduzem como bruxo, no livro, nos jogos.
Mas devia ser bruxeiro.
Bruxeiro é mais legal, cara.
Porque, não só porque é mais legal, mas porque é uma tradução errada. Porque ele não é bruxo, ele não é feiticeiro.
Ele não é um mago, né, cara?
É, ele tem um micro poder, assim, mas ele é mais um guerreiro caçador mutante de monstros, assim. Então é um universo que tem monstro pra caralho, e tem algumas escolas de bruxos que elas faziam o quê? Elas pegam crianças, né, garotos, e aí fazem alquimia. É quase uma terapia genética medieval bizarra, morre quase todos eles, mas quem sobrevive vira um mutante com sentidos aguçados e é mais forte e resiste a venenos e tal. E eles encaram isso como uma profissão. Então ele não é um herói, ele é um cara que, como se fosse um mercenário, que vai de vila em vila, e se alguém tem um problema com um monstro, ele negocia o preço, vai lá e mata e recebe o dinheiro. E ele é mal visto, a população odeia ele, chama de aberração, é um monstro, é um mutante, etc. Então ele é um cara bem amargo, assim, amargurado, e é um personagem interessante, porque ele é profundo, assim, você percebe que existe um questionamento dele, dos amigos dele, que ele não deveria ser assim, mas ele meio que se acomoda pela natureza dele. Então é mais ou menos uma questão de um cenário medieval bem, bem cru, bem, bem sem romantização, onde você vai encontrar feiticeiros, vai encontrar monstro, vai encontrar intriga de governantes, assim. Então é, como eu falei, é pra quem tem interesse por esse tipo de ambientação, mas não tem paciência pra encarar os calhamaços de Tolkien da vida, é bem, bem, bem legal a tentar ler o The Witcher.
Ele é mais dinâmico, assim? Ele é bem dinâmico ou é mais ou menos?
Não, ele é bem dinâmico, ele escreve bem direto ao ponto, ele até tem uma dose de humor, assim, bem legal, porque digamos, o parceiro, entre aspas, do Witcher é um bardo, né, e aí o bardo, ele tem aquela questão dele querer compor uma canção, uma balada, aí você tá vendo o que tá acontecendo, né, que é uma situação bem, bem merda, né, que ele só foi lá e matou um monstro e pronto, e o bardo amigo dele quer romantizar pra contar uma história, né, que seria uma visão clássica do cavaleiro medieval, né, e aí os dois têm umas discussões, assim, que um fica atacando o outro, que o bardo é um mulherengo, beberrão, e reclama que o Geralt, né, que é o Witcher, é um rabugento, que não quer saber de nada. Então tem uma dinâmica, assim, de parceiros, né, que ficam se cutucando também. Mas é bem dinâmico, assim, é uma leitura bem, bem, bem rápida, até por serem contos, né, você não enrola muito, ele joga você na história, você entende aquilo que é pra entender, e aí vai aprofundando, conforme passam os contos, vai aprofundando mais a história do Geralt e daquele universo.
Jackson, o autor tá em atividade ainda, cara, ou não? Você sabe dizer?
Cara, pior que eu não sei. Eu sei que ele lançou... O que ele lançou de mais recente, já é, acho que pós-2010, é meio que um prequel da história. Ele tinha encerrado já a série, né, de livros.
Ah, tá.
Aí ele lançou um prequel. Então, eu imagino que ele considere, agora que estourou, né, fez muito sucesso, ele escrever mais coisas pra realmente tentar ganhar o dinheiro que ele não ganhou no acordo merda que ele fez. Mas não sei muito a fundo, até porque é bem difícil você achar notícias sobre isso, né? Não é nada tão acessível assim, porque, porra, o cara é da Polônia, né? Então quem que consegue achar notícias sobre o mercado literário polonês, né? Não é como você acompanhar um autor americano ou mesmo inglês, né? Então é bem complicado pra você achar notícia.
E é engraçado isso, né? Tem alguns autores que trabalham, acho que tanto tempo naquele universo que eles ficam meio ficcionados, assim, continuam fazendo histórias, fazem a prequel, não sei o quê. E essa possibilidade de ser contos ajuda muito a aprofundar, às vezes, diversos elementos que os romances calhamaços, às vezes, não demoram mais para poder aprofundar, né?
Sim. Eu não sei se todos vocês jogaram o jogo, conhecem o jogo?
Eu joguei.
O 3, né?
Joguei.
É, uma coisa que dá para perceber bem que o jogo se inspirou do livro, é que as missões paralelas do jogo, né, se percebe que mesmo uma missão que é simplesmente chegar numa vila, conversar com duas, três pessoas e matar um monstro e sair fora, é diferente até do que a gente vê em maioria desses jogos, né, que tem muita side quest inútil. Tem algumas missões no The Witcher 3 que tem uma história bem legal, mesmo que seja curta, né? Então os personagens são desenvolvidos, né, mesmo que eles apareçam bem rápido, assim, e quando você começa a ler os livros, você percebe que isso é tirado do livro. Então são contos de, sei lá, 50 páginas, talvez um pouquinho mais, e ele consegue criar toda uma história que você entende o que está acontecendo, você entende qual que é o drama do por exemplo, do príncipe daquele reino, porque que ele precisa matar um monstro. Acho que até o primeiro conto, o primeiro livro, já é uma história bem pesada, que é um rei que teve um filho bastardo de um incesto com a irmã dele, e aí isso acarretou uma maldição e virou um monstro, né? E aí tem todo um peso na história que ele não pode matar, ele tem que tentar exorcizar, entre aspas, né? Então a questão de em poucas páginas você construir uma história que é profunda e tem personagens profundos, você percebe no jogo que o jogo pegou muito disso, né, nas sidequests, né? Então é bem interessante.
Tem bastante livro já publicado, cara? Ou não? Eu vi que já tinha uns 3, 4, né?
É, no Brasil tem 6.
Caraca, vi... tão rápido, cara. Qual que é a editora?
É WFM Martins Fontes.
Ah, tá.
Eu sei que falta um...
WMF.
WMF, é. Enfim, eu sei que falta um da série, porque eu acho que os dois primeiros eles são contos, aí a partir do terceiro ele começa uma saga maior, assim, que já são romances. No Brasil falta sair o último dessa saga e mais esse mais recente, que é um prequel, né? Como a gente falou, a gente não sabe se o cara vai fazer mais, não vai, né? Mas de qualquer forma, como eles são anteriores aos jogos, fica aquela questão de você vai ter como ler, ter como conhecer, e aí você voltar para os jogos, por exemplo, já com uma outra visão completamente diferente, né? O que eu planejo fazer um dia no futuro distante.
É legal ressaltar, né, Jackson? Até porque a gente tá falando de um livro aí que tem uma adaptação em jogo que é mais conhecido, né? Mas não é o caminho contrário, né? Como tem essa onda agora de adaptações de jogos que se tornaram livros, né? Que a qualidade geralmente é meio questionável, né? Esse é o caminho inverso, né? Então tem muita gente que às vezes já se afasta achando que aquelas adaptações para livro...
Caça-níquel,
né, cara?
E você sabe o que é complicado também? Vamos, sei lá, tipo, desde o Game of Thrones, cada editora tem procurado alguma obra desse estilo para poder lançar. E é meio difícil você separar, tipo, o joio do trigo, porque tudo tá saindo muito rápido e é atual, né? A primeira edição dessa saga foi lançada aqui em 2011. Só que essa saga é de 1990.
É, um caso parecido do Game of Thrones, né, Thiago?
Então. É. Só que assim, eu leio pouco desse tipo de narrativa, e justamente me confunde um pouco isso, mesmo conhecendo, sabendo sobre o mercado, assim, porque não dá pra saber muito o que é bom e o que é ruim, porque todas as editoras vendem falando que é tipo o fodão supremo de todos os tempos, melhor que sei lá quem, né?
Mas isso acontece com todos os gêneros, né, Thiago? Você pega... Eu por exemplo, eu gosto muito de Insebo, assim, acho que você encontra muita coisa legal. Se você for Insebo, cara, o quanto de séries, assim, que você vai achar que é parecido com Crepúsculo, por exemplo, ou Harry Potter, entendeu? São, cara, são, sério, centenas.
Tem bastante.
Centenas. E você não tem como filtrar mesmo assim, né, pra saber. O que eu geralmente faço, né, e até posso indicar, tentar achar notícias, assim, porque isso é uma coisa bem de nicho, né, querendo ou não. Acho que, porra, literatura no Brasil é um nicho, né, falando sério. Então, se você gosta de um gênero, que nem no meu caso, eu leio bastante desse gênero, porque é realmente uma das coisas que eu mais gosto. Você tem que correr atrás, tem que pesquisar, e aí você acaba esbarrando em coisas do tipo, ah, você gostou de tal coisa, tem uma indicação parecida, assim, até do próprio autor,
vai muito por
vezes,
indicação,
né?
Às vezes, ligação, né, leitor mesmo, ah, você curte, sei lá, Senhor dos Anéis, lê o Game of Thrones, você curte Game Exato. Of Thrones, lê esse.
Então, pra livros, eu acho que é até mais difícil que cinema, séries, games, qualquer outra coisa. Pra livros, se você quer realmente ampliar as tuas opções num gênero que você gosta, você vai ter que ativamente correr atrás, né? Pra saber separar, como se disse, o joio do trigo.
Bom, próximo, Thiago, você quer aproveitar aí que você tá comentando disso e mandar a sua indicação?
Sim, senhor.
Vai lá, então.
A minha indicação vai ser outra indicação massa velho também. Mas eu tentei escolher entre o autor uma obra que se ressaltava por alguns aspectos diferentes do estilo que ele é mais famoso. Então a minha indicação é o Joyland, do Stephen King. Stephen King, a maioria das pessoas conhecem justamente pela faceta dele ser o mestre do horror, né? Escrever, sei lá, Stephen King atira pra todos os lados. Ele tem até a série... A série de meio medieval dele, que é a Torre Negra, tem a...
Tem umas coisas, uns romances, né, cara? Coisa
tem
mais...
Conta Comigo, porra.
Sim, então, justamente, tem essa
não
faceta...
Não deixa de ser macabro, Rafael.
Essa faceta um pouco mais dramática, que envolve uma questão de horror, mas não é especificamente horror. E o Joyland tá nessa parte, assim. É um livro recente da fase dele, né? Então já é um Stephen King mais domado, sobre. Não mais viciado em cocaína.
O nariz patinado.
E tem essa pegada mais sentimental, assim. Ele vai narrar a história de um cara que vai trabalhar num verão, num parque de diversões. É aquela típica narrativa de juventude mesmo. O cara acabou de sofrer uma desilusão amorosa... Tá tendo as férias escolares, então ele vai trabalhar no local e vai ser aquele verão que vai causar toda a mudança dentro da cabeça dele.
Pera, é o Stephen King fazendo Young Adult? Stephen King bancando o John Green?
Se você for pensar que o Conta Comigo também é tipo uma coisa mais de transição e é o Sonho de Liberdade também, pode ser possível. Stephen King, ele atira pra todos os lados.
Mesmo, né?
É uma máquina, mesmo. Né, mano? É uma máquina.
Ele é um escritor, eu gosto muito, eu acho que o nome de King dele não é à toa, assim. Ele consegue escrever muito, lançar muitos livros e a qualidade dele vai de, sei lá, é bom pra muito bom. Ele não consegue escrever uma coisa que você fala, não, isso aqui é muito merda. Por quê? Porque ele tem costume mesmo. Ele é um cara que acorda todo dia e toma seu café e escreve, tipo, das 9 ao meio-dia, todos os dias.
Ele é profissional, né?
Ele trabalha como escritor profissional, justamente.
E ele tem uma coisa que, assim, independente se você gosta ou não, né? Você tem que respeitar um escritor que todo livro dele na capa, você tem gigantesco lá, Stephen King, e aí num cantinho, assim, o nome do livro, né? Então, um cara que chega nesse livro tem que ser respeitado.
Tem, cara. Eu acho ele, assim, sensacional. Eu tinha lido uma obra dele no ano retrasado, daí eu li o começo de uma trilogia policial que chama Mr. Mercedes e falei, puta que pariu.
Recente, né, cara?
Sim, então. Daí eu li, tipo, a trilogia do Mr. Mercedes, li o Joyland, daí eu li o Revival. Eu fui lendo, assim. É viciante a maneira como ele escreve. E só que essa narrativa, ele consegue justamente transitar entre esse foco um pouco mais dramático, mas mantendo o horror, assim. Nesse parque de diversões do Joyland tem uma lenda de uma menina que morreu também. Então tem, tipo, a história de uma moça que foi assassinada lá há muito tempo. E eles não sabem quem foi o assassino, mas dizem que o fantasma dela tá presente. Durante toda a narrativa, assim, fica essa questão de um pouco do horror, assim, só que é mais voltado para esse lado sensível do jovem que tá descobrindo a vida. É um pouco mais dramático, mais young adult, mas tem a pegada do Stephen King. Ele consegue trabalhar coisas que são muito cruéis de uma maneira mais sutil, assim, sem parecer sádico,
sem parecer que ele tá simplesmente usando aqueles elementos para poder só chocar o leitor. Você vê que tem uma essência por trás, assim, e ele consegue ser sutil e narrar mesmo uma história dramática com uma pegada de horror, mas é mais bonitinho, assim. Por isso que eu escolhi esse. Ele é menor, né? Porque o Stephen King também é especialista em escrever tijolo. Então ele é uma narrativa de um fôlego um pouco menor, que é mais leve do que as histórias dele, assim. Sei lá, pra quem não gosta muito de algumas viagens que ele faz, né? Tem alguns contos deles que são bem mais fantásticos, alguns que são mais realistas. Eles conseguem ficar no meio termo, assim. Uma narrativa que tá pronta pra virar um filme desse filme, um estilo meio Conta Comigo, uma coisa meio vantagem de ser invisível, com um pouco de horror, assim. Tá pronto ali, é só o Frank Darabont pegar e fazer, que tá no esquema já.
O Stephen King tem um troço que é bizarro mesmo, né? Ele consegue te prender lendo bobagens, cara, que é impressionante, porque... Eu li acho que uns dois livros dele, cara. E um deles é bem isso, cara. Como ele fica dando volta, mas não é aquela coisa chata que você fala, meu Deus, cara, o cara tá enrolando aqui e não vai ao objetivo. É super agradável, cara, como ele constrói essas coisas que estão em volta do personagem, como ele se relaciona com isso, muitas vezes sem nem ter muita relação com a trama principal, né, cara?
Quando eu li O Cemitério, eu não achei agradável, não. Eu achei aquilo desconfortabilíssimo.
Porra. Cara, O Cemitério eu não li, cara. O Cemitério eu não li.
Vai tomar no cu, velho. Nem é tão grande assim, mas, mano, aquele livro me deixou incomodado, velho.
Mas incomodado por causa dessa escrita, se diz, a narrativa
não,
dele?
Não, incomodado porque o livro é escroto pra caralho, mano. Que pariu, velho. Cemitério Indígena, sai louco.
Foi relançado recente, acho que O Cemitério, pela Suma, né, cara?
Foi, a Suma tá relançando, que era a antiga Objetiva, né? Eles estão relançando toda a obra dele com capas novas e trazendo algumas,
né, cara? Porque
obras que não tinham há um tempo aqui. Tipo, eles lançaram, o primeiro desses lançamentos foi Cujo, que era uma edição bem antiga que não tinha relançamento, acho que há, não sei, uns 10 anos pelo menos. Então eles estão lançando essas coisas novas e as velhas. Então, tipo... O Stephen King já escreve bastante normalmente. E aqui os caras estão trazendo o novo e o velho. Então tem Stephen King novo o tempo todo.
Quem é fã,
tá? A Objetiva tinha umas capas horrorosas, né, cara? Não repunha livro, daí tinha coisa que você não encontrava mais, que tava esgotado, ou só tinha pocket. É bom que tá sendo relançado isso aí, porque é um livro que tem saída, cara. Tem que estar no mercado sempre.
Sim, e vende,
falar,
né? E vende, O que eu gosto da narrativa do King é que justamente ela parece que é simples. Só que assim, ele tem referência pra caramba. Se você pega a obra dele e estuda aqueles conceitos de trajetória de personagem, composição narrativa, é denso, tem muito material pra estudar. Só que algumas pessoas, normalmente, como leem isso como entretenimento, acabam falando que ele não é um grande autor, mas eu acho que ele poderia facilmente, daqui uns anos, aí tá em cânone, no cânone americano mesmo, como um grande escritor, voltado para o entretenimento, sim, mas isso não diminui a qualidade que ele tem como narrador, não. É incrível o que ele é capaz de fazer e não à toa, tipo, muita gente copia o estilo dele até hoje, né?
Sim. Sim, com certeza.
É porque o nego quer ganhar a grana que ele ganha.
Cara, eu nem lembro quais eu li. Eu sei que tem o... Caraca, aquele de fantasma dele que é bem... Saco de Ossos, que é bem bosta, cara. O final, pelo menos. É um dos livros lá que a galera realmente tem razão quando fala que ele dá as cagadas no final.
Eu não gosto do final.
Saco de Ossos, mano. É muito bosta, cara. E o outro foi o Apanhador de Sonhos, que também é bosta, né, cara?
É, você pegou dois livros que o final é considerado os mais bostas do Stephen King.
Desculpa, cara, se eu sou burro e comprei os livros errados.
Cara, mas se você pegar, inclusive, a Torre Negra, que é a série épica e tudo mais dele, o final, cara, é final de Lost, assim. Ele é você que tem vontade de arrancar os cabelos e pular da janela, assim. É uma série muito, muito foda. Acho que eu talvez fosse falar assim, minha série preferida de ficção, né? Mas é toda uma jornada, todo um cara, são 7 livros, assim, e você chega no final e ele fala pra você, quer saber, o importante não é o destino, o importante é a jornada, sabe como? Então,
cara, foi tudo um sonho.
Não, eu tô me segurando pra não dar spoiler aqui, mas é Lost, cara, é final de Lost, é triste, triste mesmo.
Isso que é engraçado, né, tipo, o cara tem não sei quantos anos de escrita, eu não lembro quando foi que ele lançou o Carrie, que é o primeiro livro dele, e ainda hoje ele dá umas falhadas no final, assim, ele tem a capacidade de desenvolver a tensão, o ritmo da narrativa de uma maneira, assim, incrível e única. Mas os finais ainda são muito cagados. Tem alguns finais deles que é tipo... É isso mesmo, assim. Acaba... Ah, deixa eu acabar essa merda aqui. Encerra, parece que de qualquer jeito, assim.
Espera chegar ao final de Game of Thrones. Vocês vão ver a redefinição do que é o final bosta.
Imagina, cara. Cara, isso não acaba, né?
Você tá com confiança, Jackson?
Não, eu tô concordando com você, cara. Tá. Eu sei que vai ser decepcionantaço, assim, quando vier, né? Se vier.
Se vier, né?
Eu acho que eu tô, sabe, me acostumando com a ideia de que eu vou ver o final escrito por outro cara e não pelo Martin, sabe como?
Ah,
eu acho que você vier em pacota antes, cara.
Eu também tô achando. Bom, você assiste a série.
Faltam dois ou falta um só?
Falta dois.
Nossa. Falta dois, mas ele já falou que talvez ele divida o oitavo, não sei o quê. Já deu umas dicas que talvez sejam em vez de sete ou oito, né? É, só que eu tenho certeza, cara, que se ele empacota antes de concluir, eles vão dar na mão de um qualquer aí e o cara vai terminar os livros por ele, cara. Então eu já conto que vai ser uma merda mesmo.
Quem que tá aí com... Puta, cara, 60 livros lançados.
Até achei que ele tinha mais, cara, porque, né, tá faz desde sempre aí, né?
Pois é.
Não, né? O King é um maníaco, é. Teve uma, acho que ano passado, retrasado, ele teve com o Martin, né, numa palestra, assim, e o Martin perguntou pra ele isso, falou, como você consegue escrever tanto? Você escreve num, sei lá, quando você tá lançando o seu segundo livro, eu tô feliz porque eu terminei um capítulo. Então, tipo, a filosofia de composição dos dois é completamente diferente mesmo.
Cara, o King...
A gente tá
King,
querendo copiar o Tolkien até nisso.
King começou a escrever em 74, cara. Primeiro livro publicado.
Sim, nossa.
A Torre Negra, ele levou 30 anos pra completar, entre o primeiro e o sétimo, né? Então, enfim.
É isso que eu acho. A Torre Negra eu não li, mas eu acho legal isso, né? Tipo, é uma história que ele realmente foi escrevendo durante a vida, mas, tipo, como ele escreve pra caralho, ele escreveu 40 livros durante a saga.
Tipo, ele sempre falou assim que a Torre Negra era, tipo, o bebezinho especial dele e tal, né? Então ele fazia os outros livros, né? Como nesse esquema que você falou, né, Thiago, do operário padrão, né? De todo dia escrever. Mas a Torre Negra, ele sempre declarou assim que ele não tinha como forçar, assim. Ele só pegava pra escrever alguma coisa quando vinha pra ele dos deuses, sei lá, a mensagem, né? Ele dá uma romantizada, claro, mas a gente entende que realmente ele só vai escrever a hora que ele tiver a ideia certa, né? Então, nisso aí, ele levou 30 anos pra fechar a saga.
E cagou no final assim mesmo.
Cagou, sentou em cima e rebolou na merda.
Ah, mas sabe o que é legal disso daí? Que ainda hoje ele faz algumas citações. O livro dele que saiu aqui esse ano, só que já era um de contos, acho que de uns 2 anos atrás, chama O Bazar dos Sonhos Ruins, tem 2 contos que ele cita alguma coisa da Torre Negra. Eu não peguei porque eu não li ainda a Torre Negra, mas ele cita isso no prefácio. Ele fala, os leitores da Torre Negra vão identificar isso aqui. Ou seja, tipo, ele tem amor mesmo por essa saga, né? Tipo, é a saga querida dele mesmo e...
Enfim, Joyland, confiram aí. Rafael, e você, cara, o que você indica?
Eu vou falar de um cara que nunca tinha escrito porra nenhuma, self-published, vendeu milhões na Amazon, virou filme, o caralho. É o Perdido em Marte, eu não sei nem o nome do autor, velho.
Andy Weir, acho que é isso. Não olhei, cara, mas de cabeça eu acho que é isso.
Enfim, Perdido em Marte é uma ficção científica com amarras bem fortes na realidade, assim, por assim dizer, principalmente na ciência por trás. A gente já falou um pouco dessa obra, né? Não do livro especificamente, mas do filme, numa lista de melhores do ano, né? De 2015.
Sim, verdade.
Eu não tinha visto o filme na época, nem lido o livro, então eu não falei nada, fiquei quieto. Só falei que o Matt Damon tinha que... sempre pra ser resgatado, né?
Novamente, né?
Pois é. E aí, beleza, eu vi o filme, fiquei alucinado, vi 5 vezes seguida. Aí eu falei...
Seguida,
é. Foi Nossa. Assim, fiquei alucinado com o filme. E aí eu fui...
Chorado toda vez.
Não, não. Também, né? Pelo contrário, chorar nada, velho. Ali é, mano, é filme da hora pra você... Aí eu falei, não, preciso ler o livro, né? Eu acho que não tinha sido publicado aqui ainda, ou se tinha, sei lá, também. Eu acabei pegando o audiobook pela Audible, não é jabá. E muito bem narrado, pra começar, né? Porque isso às vezes é um problema. Eu não lembro o nome do narrador também. Principalmente aqui, que o pessoal não é nativo, né? Em inglês, às vezes você precisa, dependendo do narrador, você não consegue entender nada. Porque sotaque ou alguma coisa assim e tal, não. Ele tem uma dicção bem clara e tal. E, enfim, sobre o livro mesmo, tá rolando uma missão a Marte, da NASA. Eles vão ficar lá, acho que 8 dias, alguma coisa assim. E deu merda, essa é uma das... Inclusive o motivo da merda é talvez a maior... O erro científico do livro, que é porque tá tendo uma tempestade de areia, a nave de retorno deles pode tombar, só que o problema é que Marte não tem atmosfera o suficiente, tipo, uma ventania de 200 km por hora em Marte seria o equivalente a uma brisa aqui na Terra, sacou? Então a premissa do livro é cagada. Mas a partir daí, o cara, tipo, pegou... Tudo funciona, pelo menos teoricamente. Na prática, no mundo real, ia dar merda, né? Mas, teoricamente, tudo funcionaria. E, enfim, aí, beleza, o pessoal retorna pra nave que chama Hermes, que é tipo uma nave de missão longa. Vamos supor, vão ter vários... A NASA tá fazendo são várias missões a Marte, tá? E eles usam essa nave, tipo, nave-mãe, que fica em órbita, né? Ela nunca desce, é como se fosse a estação espacial, saca? E ela fica indo e voltando entre Terra e Marte e tal, pra descarregar e carregar de novo o pessoal que tá indo nas novas missões. Enfim, e esse astronauta, um dos astronautas lá, depois que dá a merda, ele fica lá preso no planeta. O nome dele é Mark Watney, que é o personagem do Matt Damon no filme. E ele basicamente tem que sobreviver com porra nenhuma. Ele tem ele vira o Charlinho.
Só come batata.
Só come batata. Toma o próprio, basicamente, a própria urina. É um Charlinho com Bear Grylls, tá ligado? E, cara, ele tem que resolver sozinho. Só que, assim, o que é o legal do filme? Beleza. A gente tem o cara lá, ele vai encontrar um problema. Por exemplo, de comunicação. O maior problema é... Você pode ter a equipe de gênios, você pode ser um cara foda e o caralho. Só que se você não tiver comunicação com a Terra, bicho... Babô, mesmo que você tenha suprimento, as pessoas não vão nem saber que você tá lá perdido, saca? Isso é um troço meio inimaginável, mas se você não tem satélite, você não tem contato. Então já começa por aí o problema. Aí ele bola uma solução, que aí você fala, porra, isso aqui é uma maluquice e tal, não sei o quê. Aí ele vai lá e dá o cálculo da solução. Por que que aquilo funciona, sacou? Ele vai e desce nos números, ele calcula, ele faz, ele de fato...
Mas o autor, ele tem uma formação científica, Rafael?
Eu acho, não? Eu posso estar enganado, mas eu acho que o autor, ele era programador, alguma coisa assim. Ele não é astrônomo, não tem nada a ver. Só era um fanático por astronomia e tal.
É legal, né, cara? Porque é algo que o pessoal fala muito mesmo. O forte da obra é que ele é muito calcado na realidade, assim, né? Do que é possível aplicar ali, né?
Sim, por exemplo, ele calcula, ele dá as datas, né? Tipo, o filme acontece em tal data. E aí teve um evento específico que ele não deu uma data exata. Pelas informações que ele tinha dado da posição de Marte, da posição da Terra naquele momento, o pessoal conseguiu chegar lá e falar, calcular, não, isso aqui vai acontecer, isso aqui em tese aconteceu no dia, eu não lembro, 2 de abril de 2024, sacou? Porque, tipo, é preciso a esse ponto, as posições de Marte e a Terra tão corretas, sacou? Porque isso você consegue prever, não é astrologia, tá? Você, de fato, você sabe a posição exata que a Terra vai estar de acordo com em relação a Marte daqui 3 anos, esse tipo de coisa. E, cara, o filme, ó, o livro, ele é muito dinâmico também. Apesar disso tudo, dele chegar e ir pra cima da ciência mesmo, ele é muito dinâmico. O livro, eu não lembro agora quantas páginas tem, porque depois de ouvir o audiobook, eu ainda comprei o livro e li o livro. Eu fiquei realmente fanático pelo bagulho. Mas eu não lembro quantas páginas. O audiobook tem mais ou menos 10 horas, ó, 385 páginas. Não é muito longo nem nada. E o livro tem umas coisas vamos dizer, ele faz melhor do que o filme, né? Porque o Ridley Scott quis lá no finalzinho dar uma de...
Final é que caga, né?
É, o final de Stephen King ali.
Autoajuda, né, cara?
Pois é. E o livro não tem nada disso, sacou? O livro é mais cru, assim. Ele tem até uma... Teve gente até criticando o cara de ser... Né? Eu não lembro exatamente a coisa... Mas é que tem uma passagem, assim, meio seca dos astronautas lá, com um dos astronautas com a esposa, alguma coisa assim, eles... O pessoal meio criticando ele de ser machista por uma linha do livro.
Ah, caraca,
mano. É, né? Foi nesse nível. Mas eu realmente não lembro qual é, nem a linha, assim. É, tipo, alguma coisa assim, o astronauta fala... Pô, desculpa, eu vou ter que voltar só daqui a um ano, porque a gente vai ter que voltar lá, tal. Deu um spoiler violento, mas quem não leu e não viu o filme, se fudeu.
Azar, né, cara?
É. Aí ela fala... Ah, que merda, um ano a mais sem eu poder fuder, alguma coisa assim, sem a gente fazer sexo, alguma coisa assim. E aí, tipo, o cara virou machista por isso.
Caraca. Tá bom.
Aí, enfim. E ele é bem, bem seco, assim, tem um humor meio nerdão, sabe? Aquele nerdão que você encontra no departamento de TI.
É narrado pelo próprio astronauta?
Primeira pessoa ou terceira? Você nem lembra mais.
Tem bastante coisa em primeira pessoa dele falando com ele mesmo, saca?
Sim.
E tem muito pouco diálogo no livro,
sozinho,
né?
Sozinho.
Exato, é. Então tem muita coisa dele...
Com as batatas.
Eu acho que tem um... Não tem o terceiro... Não tem, tipo, o narrador em terceira pessoa. Eu não consigo lembrar. Caralho, eu li o livro, ouvi o audiobook... Não tem o narrador. É ele narrando a história mesmo. É ele narrando a história e ele falando com ele mesmo. É isso.
Não, o que eu acho mais engraçado nessa questão do livro, assim, é ele ter conseguido se destacar na Amazon, porque... As publicações da Amazon, como qualquer pessoa pode fazer a publicação, é um meio muito difícil, assim. E por conta disso, existe muita porcaria. Tanto que quando eu vi esse livro fazendo sucesso e folhei ele, tipo, é um autor da Amazon e tal, eu tive uma certa descrença, porque se você acessa a Amazon daqui, pelo menos, você encontra os livros mais vendidos, são os livros que são mais baratos, e às vezes eles não têm, assim, uma grande qualidade, pelo menos nos e-books, assim. Às vezes são muito e-book de nicho, assim, aqueles, literatura erótica, blá, blá, blá.
Então.
E é engraçado isso, que, tipo, o livro conseguiu sair disso, né? E é uma coisa que é muito, muito boa, assim. Tem um livro, acho que parecido, que eu acho que teve um lançamento desse jeito também. Aqui saiu pela Intrínseca, eu não lembro o nome.
Jogador número 1, né?
Não é esse.
Não?
É um que chama Silo. Eu não sei se você conhece.
Você não conhece?
Ah, o Felipe resenhou isso, né? Que a Intrínseca mandou pra gente.
Eu acho que também é alguma coisa assim, se não me engano, não sei se foi publicado na Amazon também. Esse eu li. Justamente foi o motivo pelo qual eu não quis ler O Perdido em Marte, porque o Silo é aquela narrativa que parece, tem aquela coisa de distópico, assim.
É na pegada também do Jogador Número 1, né? Que parece que vai na onda dos Jogos Vorazes, né? A distopia mais young adult, né?
É, então, isso que é o problema. Você vê, cai no mesmo, na mesma estrutura do lance da história do The Witcher, né? Tipo, é tanta demanda que tem que é difícil você encontrar o livro que é realmente bom. No meu caso mesmo, eu vi isso daí e falei, puta, outro livro de autor da Amazon? Se for igual esse do Silo aí, não vou ler essa merda, não. Daí, tipo, passou 1-2 anos e todo mundo elogiou e virou filme.
É
complicado isso.
Esse livro, eu acho também que ele não é um livro, tipo, não é todo mundo que vai gostar dele, saca? Porque, como história mesmo, é uma história bacana e tal, mas ele não tem um desenvolvimento narrativo maravilhoso, sabe? É uma história que parece que o cara foi contando e deu certo, saca? Muito acurada cientificamente e tal, não sei o quê, tem tensão. Eu acho até que ele passa um pouquinho do ponto em alguns momentos, nessa coisa do caralho, mais merda, carga é impossível, chega de dar bosta, saca?
Sim,
isso é
efeito narrativo mesmo.
Exato, mas só que chega uma hora que sim, que... Você já viu o filme, né?
Já.
Cara, parece o Cândido do Voltaire, só dá merda.
Pois é, o livro é ainda pior, o filme dá uma cortada, porque aí o diretor...
Caraca, velho, é muita desgraça.
É, o roteirista deve ter falado, não, chega, isso aqui tá, porra, é o Joseph Klimber, não é nem o cara...
Pois é,
Tá demais, saca?
Ei, Rafael, no livro, assim, você conseguiu perceber a intenção dele já de preparar aquilo como um roteiro para cinema? Pra já ganhar dinheiro depois ou não? Ou
não.
Como consequência mesmo?
Eu acho que foi difícil saber isso, né? Mas eu acho que foi pra depois mesmo. Até porque o final é meio sem graça, saca? Do livro. O final é sem graça, assim. Porque, tipo, toda a tensão tá no meio. E o filme não pode ser assim, né? Tanto que o filme tem que ter aquela pirotecnia lá, louca, maluca do final, né?
Eu pergunto pelo seguinte, porque o filme ele é muito clássico, assim, um filme de espaço, sabe como? Porque é a cartilha certinha, assim, que dá merda, dá outra merda, você parece uma situação impossível, aí ele tira do cu uma solução, né? Então você pega, sei lá, qualquer filme, Interestelar é isso, Gravidade é isso, Cowboys do Clint lá, do espaço, né? São todos, Apollo, cara, todos os filmes são iguais, assim. Então a minha suspeita era que o cara já tivesse preparado um livro pra já calcular que ele acharia um nicho no cinema, né?
Cara, ele fez o caminho contrário, né? Ele não publica na Amazon primeiro, ele publica essa porra no site dele, de graça, assim. Então, tipo, eu acho que é muito mais um caminho inverso nesse caso. Por todos os filmes serem dessa forma, dá uma merda lá e tal, não sei o quê, ele acabou fazendo desse jeito. E não ao contrário, saca?
Mas teve esse livro, ele tentou vender e não conseguiu, né? Por isso ele fez essa publicação, sei lá, autopublicação, né?
Ele deve ter tentar vender pra editora, ninguém se interessou e falou, foda-se.
Vou jogar aqui. Mas ele foi publicando trechos antes também, antes de estar terminado, entendeu?
Ah, tá. Então,
tipo, a não ser que não é possível que eu esteja confundindo tanto assim, mas deve ter tentado vender pra editora e ninguém quis comprar. Depois que vendeu pra caralho na Amazon, todo mundo quis comprar dele de volta. Agora queria, né?
É, aqui no Brasil ele foi publicado pela Arqueiro, que é aquela editora que publica os livros do Dan Brown,
sim,
do Nicholas Spark.
Mas é isso mesmo, olha. Ele colocou o livro online de maneira seriada e depois os fãs pediram, ele vendeu na Amazon. Então a meu raciocínio foi um pouco errado, né? E vendeu barato, 99 centavos.
Sim.
Só que se você olhar os livros de $1 aqui, ou 1,99, que é normalmente o preço mais barato, é tudo merda, assim.
É.
Pra você achar um livro desse com qualidade é raro.
É a corrida pelo zero, né, velho?
É difícil, né, cara? Porque não tem uma curadoria, editoria ali em cima, fica complicado.
É, e como que você vai concorrer? Você não tem nome, você não tem nada.
Sim.
Você vai botar seu livro a $10, porque você sabe que seu livro é bom. Vamos dizer que você saiba, por algum motivo. Todo mundo acha que seu livro é bom. Como que você vai concorrer sem nome, sem nada, a $10 com o livro do Stephen King novo?
Sim, aí o cara foi pela história mesmo, né? O sucesso que ele conseguiu foi porque a história era boa, a narrativa
viral,
era boa.
Foi um sucesso totalmente viral. Uma pessoa...
Sorte também, né, velho?
Ah, claro, lógico.
Sorte pra caralho.
E é engraçado isso, porque você falou das diferenças do filme pro livro, assim. O filme claramente tem uma modificação. Não sei se tão claramente, mas ele tem uma modificação narrativa justamente nessa parte final, assim. Ou seja, por mais que a narrativa seja fluida, que você tenha dito que talvez não tenha muito arrobo literário, você consegue perceber na adaptação quanto teve alguém ali que falou, não, deixa eu mudar um pouco isso aqui.
Sim.
Daí deu uma, sei lá, o final pra mim é distorcido. Um pouquinho demais.
Rola merda no final também, porque, como eu falei, é uma espiral de bosta inacreditável. Mas a merda é crível, sacou?
Uhum.
A do filme é zoado, é ridículo aqui. É legal, leitura rápida, um pouco diferente aí do que o pessoal tá acostumado. Dessa coisa bem crua mesmo. É uma ficção científica atual, praticamente. A gente não tem tecnologia pra botar nego lá em Marte, mas é muito mais uma questão financeira do que uma questão de ciência.
Sim, eu acho que cai num lance que a gente tinha comentado, se não me engano, no último programa sobre a parte da chegada e num programa anterior também, assim, que por mais que se passa no espaço, é aquele lance, né? Tipo, é o homem contra ele mesmo e a natureza, porque é muito fugido. Tipo, no próprio filme, a cena que dá o problema com as batatas, depois que ele planta tudo assim, tipo, meu, uma cena muito horrível, cara. É tipo, é o puro horror aquilo lá.
Cara, é bizarro isso, porque, tipo,
o... parece que o planeta tá querendo matar ele, saca? O planeta é o monstro, de, é, o, é aquela bola de detrito do Gravidade querendo matar a Sandra Bullock, tá ligado? Mas não é, se você for pensar, bicho, você tá a milhões de quilômetros da sua casa, você tá num planeta que você não pode respirar, tá ligado? Você não tá, você vai morrer de, ou de radiação, de frio ou de fome. Você não tem, não tem nada que você faça, tá ligado?
Ah, tipo, na, em condições normais você já tá fudido, né?
Na Terra, você sozinho. Vamos dizer, aquelas histórias de o mundo acabou, só sobrou você. Na Terra, você tá fudido, porque você vai ver o quanto a gente é uma bosta sozinho, sem depender, sim, dos outros. Você tá na merda. Imagina, porra, em Marte. É tipo, você fala, caralho, velho, não tem como sair.
É, não, tipo, não tem. Muita gente desistia ali, sentava, ah, fala, bom, vou morrer.
Eu falo, eu ia comer aquelas batatas lá e falar, pô, pelo menos vou morrer de indigestão. Não vou deixar acabar o ketchup nessa porra.
Isso que eu ia perguntar, cara. Tem ketchup no
meio? Tem ketchup.
Ah, sim. Ah,
tem várias dessas coisas. A versão estendida, apesar de ter umas duas cenas assim de vergonha alheia pra caralho do filme. Porém, tem uma cena que é muito boa, que, assim, o filme tem uma diferença grande, assim. Ele não tem nada pra fazer em Marte, velho. Ele vai estar lá esperando, sei lá, acho que é 9 meses, 6 meses, eu não lembro exatamente os tempos. Mas ele não tem nada pra fazer. Não é que ele tá lutando pra sobrevivência, plantando batata. Não, acabou a batata. Não tem mais batata. Ele só... Ele não tem nada pra fazer, não tem nem o que comer, velho. Imagina o tédio. Então ele continua fazendo os experimentos, saca? Isso é uma diferença principal. No filme parece que ele tá super ocupado querendo voltar pra casa. Não, não dá. Não tem ocupação pra voltar pra casa. Tem que esperar a nave chegar, tá ligado?
É mas aí acho que raríssimos filmes, talvez a gente consiga apontar, que consigam passar essa ideia de passagem de tempo, né?
Ah, não, não.
Qualquer filme vai parecer que, tipo, foi de boa, assim, né? Ah, o cara, tipo, passou 2 segundos ali e foram 6 meses, né?
Sim.
É muito difícil ter essa percepção correta por um filme, assim.
Claro, claro. Nem é uma crítica, só um...
Flávio, a sua vez.
Vamos lá. Que eu indico, né? Aproveitar que o Jackson tá na onda aí das literatura nórdica da vida... Eu vou indicar...
Polônia é eslava, não é nórdica.
Ah, foda-se, cara. É aquela galera do frio, velho.
Galera do frio.
E Noruega? Noruega é nórdica?
Noruega é nórdica.
Ah, então posso falar nórdica.
Pode.
Tá liberado.
Tá liberado, tá tudo liberado.
Então desculpa, é literatura nórdica. É, aliás, o Stieg Larsson, ele é de onde?
Sueco, se não me engano.
Sueco é nórdico.
Sueco é nórdico, é.
Ah, então tá bom.
Suécia, Noruega e Dinamarca é a trinca viking, né, cara?
Pô, a Islândia também. Islândia, um pouquinho também. Da Finlândia também dá pra...
A galera do black metal lá que o Pedro gosta.
É, o black metal.
Entendi. Beleza. Só pra saber, né? Porque vai que eu menciono o Stieg Larsson aqui, também é literatura eslava, né? Eu vou comentar, cara, de um livro do John Nesbø, que é o Boneco de Neve. O John Nesbø é um cara da Noruega que ele era economista da Bolsa de Valores, Rafael. Veja só você, cara.
Caralho.
E ele tinha uma banda de rock, não sei se era de black metal. Talvez por ser na Noruega, né? Que era bastante conhecido, inclusive, na região. O cara era meio corretor e, à noite, rockstar, velho.
Caralho, mano.
Maluquice, né? Mas, enfim. E daí, sei lá, cara, depois de quanto tempo ele decidiu escrever um romance... E, se eu não me engano, o primeiro livro que ele escreve é
Oi. Desculpa cortar, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Aqui no Brasil, a galera faz churrasco, né? E sempre tem uma filha da puta que leva um pandeirinho e vira um pagode, né? Os caras levam guitarra e bateria e fazem um black metal no churrasco, provavelmente.
Queimam alguma igreja, né, cara? Coisas do tipo saudáveis, né?
Cada um tem a cultura que merece, né, cara?
Porra.
Enfim, é o... E daí o John Nesbø, ele decide se aventurar aí pela escrita. E, se eu não me engano, acho que a primeira coisa que ele publica é relacionado com esse personagem dessa série do Harry Hole, que é do detetive, né? Uma série de livros aí que ele já lançou, muita coisa foi publicada aqui. Acho que tem uns 2, 3 livros ainda pra sair. Mas esse, em especial, Boneco de Neve, é o 7º livro, cara, dessa série policial dele. Esse detetive, né? Só que, puta, eu acabei pegando ele porque vai sair uma adaptação recente, que é com o diretor do Espião que Sabia Demais e o Deixa Ela Entrar, né? Que são dois filmes que eu gosto pra caralho. Eu falei, puta, vou atrás, né, cara, desse livro, porque deve ser algo interessante. Ele tinha feito o Deixa Ela Entrar, eu fui ler o livro, gostei, o Espião que Sabia Demais também, é muito legal. Eu falei, vou dar uma lida pra quando chegar o filme eu já saber mais ou menos do que se trata e fazer aquela comparação entre a adaptação, né. E daí peguei pra ler, meio... Só dei uma pesquisada se dava pra encarar, por já ser o sétimo livro, né? E daí falaram que não tem uma continuidade, tem eventos importantes, né, do personagem, né, que tem uma continuidade, mas nada que atrapalhe se você pegar, sei lá, qualquer livro aí da série pra começar a ler, já que não são um contínuo ao outro, né? E, cara, primeira coisa que já chama a atenção, assim, que é muito diferente o lance da... Dessa literatura policial, que já dá pra pegar um pouco nos livros do Larson também, que é esse lance dessa parte da sociedade e da economia ali do local ser muito diferente do que você imagina que seja, né? Você já vê que tem aquele lance da ruína do estado de bem-estar social. É bem legal como ele fica retratando, cara, essa escória da sociedade, onde muitas vezes a gente acha que nem existe, né? Que a gente fala, essas coisas não passam por lá, né? E sem falar que ele tá muito mais preocupado com o crime em si, sem ser exatamente, acho que a expectativa de você saber quem é o assassino, da descoberta, como costuma em literaturas policiais mais clássicas, né? Eu não sou um grande leitor de literatura policial, mas acho que o Thiago pode até confirmar isso. E falam que é algo muito comum, assim, na literatura policial nórdica ou eslava, e é o caso desse livro. A trama em si, cara, ela começa uns anos antes, né, com um momento meio flashback, onde tá um molequinho e a mãe dele indo pra casa dele, e a mãe dele, de repente, fala que precisa parar em um lugar com o carro e logo vai voltar. E o moleque fica dentro do carro, ela entra dentro da casa, você descobre que ela foi visitar o amante e deixa o moleque lá. O amante tá indo embora e ela fica, sei lá, cara, uns 40 minutos lá fazendo sexo com o cara. O cara, de repente, quando ele levanta da cama, ele vê que tem um boneco de neve construído em frente à janela, olhando diretamente pra ele. Fala, puta, que bizarro, cara, isso não tava aqui antes, né? E tá bom, daí a mãe sai lá, se despede do cara, entra no carro e vê que o moleque tá, tipo, branco, suando, cagado de medo. Ela fala, o que aconteceu? O moleque não fala nada. Até que ela pergunta, ele fala, nós vamos morrer. E daí corta, você não sabe o que acontece. Aí você começa a acompanhar a história já com o detetive, com o Holy, onde ele chega no local, onde uma mesma mulher sumiu, tem um boneco de neve na frente, e depois eles descobrem o corpo, tal, de uma maneira bem bizarra. Depois aparece um outro corpo e daí eles relacionam que tem um serial killer atacando nessa cidadezinha aí da Noruega e o cara vai investigar. Cara, é bem legal como ele vai construindo isso, apesar de em alguns momentos, sei lá pela metade do livro, eu pelo menos consegui sacar quem seria o cara, né? O que já acaba tirando um pouco esse lance de... Puta, cara, quem será que é o assassino? Mas é muito interessante porque ele vai nesse lance de construir a narrativa muito mais focando nessa... a crueza do crime em si, não necessariamente essa expectativa de você saber quem é o cara. É bem legal, cara. Eu recomendo fortemente. Só li esse primeiro, mas me despertou curiosidade pra ler os demais livros. Esse falam que é um dos melhores ou...
Eu acho que foi um dos primeiros que foi lançado aqui, esse tipo mais famoso, né?
Cara, eu não sei se foi o primeiro a ser lançado, Thiago, mas esse falam que é o creme de la creme dessa série do Rowling, né? Essa série policial dele.
Porque normalmente essas sagas policiais, eles lançam aqui sempre o que faz mais sucesso, daí eles começam a lançar pra frente e pra trás, né? E autores policiais, eles têm uma mania muito... de fazer auto-spoiler, que eles sempre contam os casos antigos nos livros contemporâneos, né? Porque, sei lá, cara, às vezes o detetive passa por trauma e tal.
Não, isso...
O
isso
foda é... de você ler uma história de meio de narrativa é que você provavelmente vai saber o que aconteceu na resolução do crime de histórias passadas. Mas passa, né? Acontece.
É, isso é foda porque, assim, se você for um cara que se incomoda muito com isso... Talvez não seja legal começar pelo sétimo livro, né? Eu tô recomendando que foi o que eu li. Talvez os outros não sejam interessantes, já que esse é considerado um dos melhores dessa série do autor. Mas, por exemplo, durante o livro ele fala que ele tá separado e tal, comenta da relação dele com a ex-mulher, com o enteado dele, ele comenta de outros casos, inclusive a todo momento falam que ele tem uma certa obsessão em descobrir, em achar que o serial, que existe algum serial killer dentro da Noruega. Então é como se ele fosse meio... Porque ele vai para os Estados Unidos e faz um curso, acho que no FBI, onde ele consegue traçar meio perfil psicológico de serial killer, mas todo mundo fica tirando um barato com ele, que isso não é aplicável lá, já que são realidades completamente diferentes, né? Daí esse é um livro que finalmente aparece um serial killer de fato, e daí ele vai investigar o lance. Então é algo que você sente que ele já passou por isso. Em outros momentos, a galera fica tirando um barato, inclusive dessa obsessão dele em achar que todo assassino que aparece é um serial killer.
Mas é engraçado essa transposição, né, que eles fazem, assim, de pegar uma coisa que literariamente era um movimento mais um tanto quanto inglês e americano, né, essa coisa de investigação policial e os detetives amadores da Agatha Christie, os Estados Unidos por conta do coisa no ar, assim, e daí eles conseguem inserir esse estilo, né, tradição policial dentro de elementos do país, assim, eu acho que isso traz muito, muito valor à obra, assim, eu não sei se eu não li o autor para saber, mas normalmente alguns autores estão fazendo sucesso dessa região, eles conseguem justamente incorporar essa questão do frio, essa questão cultural diferente, assim, e o crime acaba parecendo isso mesmo, assim, é uma coisa muito estranha, assim, são vilarejos, são regiões tão pacatas que o crime em si causa um espanto muito grande, mas daí eles pensam, é uma coisa qualquer, e daí tem o policial, né, que acaba sendo sempre a personagem obstinada que, além do trabalho, assim, sei lá, ele poderia colocar o crime como um caso não resolvido, mas ele quer resolver porque é tipo o caso que ele tava esperando pra fazer alguma coisa ali, porque o trabalho policial é chato, é muito comum.
É bem isso, cara. E é bem legal, assim, que eu não sou um grande conhecedor de literatura policial, né? Apesar de já ter lido bastante coisa, mesmo alguns clássicos, os noir clássicos dos Estados Unidos, algumas coisas mais recentes, chama atenção esse lance da ambientação dele nesses lugares onde você muitas vezes, sei lá, pelo menos na minha cabeça, né? Aquela sociedade meio ideal ali, onde não tem muito problema. E você tem todo um submundo de violência, de prostituição, de tráfico de drogas que existe ali dentro. E é muito forte, né? Inclusive tem todo o lance dos personagens ser meio desanimados, né? Ele fica falando, porra, é como correr atrás do próprio rabo, né? Você acabou de pegar um cara, sabe que sempre vai ter outro, né? Que vai aparecer e é isso que te faz continuar se movimentando ali, né? Ser meio apático, né, com esse mundo. É legal, tem toda uma mensagem. Tem uma mensagem interessante, assim, cara, porque ele vai lidar com questões um pouco envolvendo misoginia. É bacana, cara, não dá pra entrar muito aqui, senão começa a entregar detalhes importantes aí da trama. Mas é bacana, ele consegue colocar um contexto político, social e econômico ali no meio também, que é interessante.
E você vê que paralelo engraçado, né? Tipo, a literatura, ela projeta, né, a realidade, faz uma realidade ali ficcional, né? E a literatura policial, ela é focada de um jeito que hoje ela soa como uma certa literatura otimista, né? Porque a lei, ela acaba funcionando, apesar de todos os problemas que tem, toda essa radiografia de um mundo fodido, o policial ainda segue a lei, ele ainda consegue, sei lá, ele é tipo o último bastião da me sumiu a palavra agora.
Virtude.
O último bastião da virtude. Tipo, eu acho isso muito admirável na literatura policial, assim, que hoje soa até uma narrativa otimista mesmo, né? É isso que você falou, tipo, é um mundo todo viciado, mas o policial ali falando que não, eu tenho que resolver esse caso pra conseguir viver.
Jackson, próximo livro seu.
Mantendo então meio que na sua linha aí, eu vou manter Vikings na jogada.
Mas eslavo ou nórdico?
Nórdico. Minha próxima indicação é um autor que todo mundo conhece, né? Pelo menos de ouvir falar, que é o Bernard Cornwell. Eu vou falar de uma das séries dele, acho que a série mais longa que ele tem, que é Crônicas Saxônicas. Mentira, porque Sharpe é mais
longa. Não,
é,
exato.
Sharpe trouxe os livros.
Mais de 20, velho.
As Crônicas Saxônicas, elas são... tratam da história da formação da Inglaterra, basicamente, né? O Cornwell, ele é um autor... ele não é de fantasia, ele é de ficção histórica, né? Ele é classificado assim, por quê? Porque ele pega... Ele pesquisa, né? Ele sempre coloca postfácios e tal, que ele mostra que ele pesquisa, e baseado numa menção de algum documento que ele achou sobre a época, ele constrói as narrativas dele. Então, a exemplo do que ele faz no Crônicas de Arthur, né? Que é outra série bem famosa dele.
É melhor, cara.
É melhor, sim. Ele pega o período das invasões dos vikings, né? Principalmente dinamarqueses, mas mais tarde noruegueses também. Essas invasões na Grã-Bretanha, na Inglaterra, começa por volta do ano 800, né? O que ele faz? Ele pega alguns personagens reais, né? Que tem registros históricos, que é principalmente o rei Alfredo, né? E alguns bispos ali. E ele coloca um personagem criado por ele, que é o Uhtred, nesse caso aqui, como se fosse o cara que a história não registrou, mas é o salvador da pátria quase sempre, né? Então, o primeiro livro começa com o Uhtred bem, bem novinho, criança, né? E ele é inglês, ele é saxão, né? Porque já é um período que é pós o Arthur, que os saxões dominaram a ilha, né? Tomaram dos anglos, e agora, alguns séculos depois, eles estão tomando troco porque os nórdicos estão chegando para tomar deles, né? Então, o Uhtred, ele, quando criança, o pai dele é assassinado e ele é capturado por um dos invasores vikings, e ele é criado como viking. Então, durante toda a vida dele, ele fica nesse dilema. Ele não sabe se ele mantém a lealdade pro povo adotivo dele, até porque ele é pagão, ele não é cristão, ou mantém a lealdade pro povo verdadeiro dele, que são os saxões, que são cristãos. Ele luta normalmente pelos saxões cristãos, apesar dele odiar os cristãos, né? Então é um dilema eterno. O legal é que o estilo do Cornwell também é um estilo muito conciso, né? Ele não enrola, ele conta a história que ele quer contar. Os livros não são grandes, são livros até pequenos pro padrão de medieval, assim. E ele pega cada livro, ele pega um momento histórico que tem um registro muito pequeno, porque é uma época que não se salvou muita coisa, né? Então sabe-se que tal ano teve uma batalha que não sei quem venceu em tal lugar. Aí ele constrói uma narrativa colocando o Uhtred, que é o personagem inventado por ele, como centro, né? E ele vai contando a vida do Uhtred ao longo dos 10 livros que já tem a série.
Caralho.
E ele falou que ele planeja mais 2 ou 3. E ele também já é velho, já tem mais de 70 anos, né? Só que ele é mais tranquilo que o Martin, porque ele escreve um por ano, basicamente, um a cada 2 anos. Então eu tenho confiança que ele vai encerrar a série, né? Diferente do Game of Thrones.
O problema é que o Cornwell tem muita série aberta, né, cara? O Sharpe, eu acho que ele não concluiu ainda. Tem o Crônicas Saxônicas. Ele começou, acho que uma nova agora também, não teve? Ou é o Clone Golden? Eu nunca sei, cara.
Ele tem uma da Guerra Civil Americana, que ele começou, lançou acho que só um ou dois, né?
Forte, assim, né?
E ele tem alguns romances isolados, assim, também, que é batalhas medievais, principalmente na Inglaterra, né? Porque ele é inglês, né? Sim, ele tem séries abertas, mas se você pegar a produção dele nos últimos anos, você vê que ele tem dedicado às saxônicas, principalmente.
Não, ele,
né?
E outra. O Cornwell, a gente tá falando de um cara aí muito próximo ao volume de escrita do Stephen King, né, cara?
Sim.
Produz muito, não é o... Esqueci o nome do gordo, pô.
Martin.
George Martin, isso.
As capas da Record são lindas demais, hein? Tô vendo aqui. Elas formam um desenho, não formam?
É um painel, como se fosse um painel gigante, todas as capas, né? E até é legal porque cada novo livro que lança, os caras têm que quebrar a cabeça pra fazer um novo desenho. Isso quer dizer que sempre encaixa no anterior, né? Tipo, tem um guerreiro em destaque, daí tem um escudo no canto que continua no próximo livro, né? Então é bem legal o painel que tá formando, né? E em relação ao Cornwell também, o estilo de escrita dele, ele é legal porque, digamos que você não se interessa por fantasia, você não vai ter nenhum tipo de fantasia aqui. É completamente realista, ele escreve história e é daquele jeito assim, que ele pega um evento histórico, ele dá uma leve romanceada assim, pra deixar um pouco mais épico, né, só que é tão foda a história que você já assume como verdade assim, então por exemplo, pra mim, Rei Arthur a versão que vale é a dele,
sim, não
tem como,
cara.
E a versão da formação da Inglaterra com as invasões vikings, também a gente tem algumas obras que tratam disso, né? Pra mim, a melhor versão é a dele também. Inclusive, tem um seriado, tem um seriado que é a adaptação das Crônicas Saxônicas, que leva o nome do primeiro livro, que é o The Last Kingdom. Eu acho que pouca gente viu. Ele foi lançado pela BBC em 2015, a primeira temporada, teve 8 episódios. Aí não ia continuar porque, enfim, BBC, né? Não tem dinheiro. E esse ano entrou a Netflix na parada. É uma parceria, assim, ainda é coprodução. Tá rolando agora, 2 anos depois, a segunda temporada e pela BBC. E a Netflix vai lançar depois, completa, quando encerrar. E o seriado é uma indicação bacana também pra quem gosta desse tipo de história. O Vikings já é bem popular, acho que muita gente deve ter visto. E você até consegue encaixar um ou outro. Tem alguns personagens ali que se repetem, você consegue enxergar o Last Kingdom, né, o Crônicas Saxônicas, como uma continuação do meio que direta do Vikings, né. Só, eu não vi a segunda temporada ainda, né, eu só vi a primeira. Só tem que ter uma noção, assim, de orçamento, que é bem, bem baixo, né. É uma comparação que eu gosto de fazer, que seria Game of Thrones, a série, seria uma Champions League, o Vikings seria um Brasileirão e o Last Kingdom é a Série B.
Caralho, consegue ser pior que o Vikings? Que já é uma merda.
Em termos de figurino, ele é pior, sim.
Caralho, mas e a atuação? Porque a atuação do Vikings, eu só consegui ver a primeira temporada.
A atuação do Vikings.
A Greta lá, mano, puta que pariu.
Não, e o principal, como chama o ator principal?
É o cara do Warcraft lá.
É, parece que ele tá sempre tipo rivotriladão, assim.
Não, ele tem um sorrisinho.
Tá brincando, mano.
Ele tem um sorrisinho de canto, assim, que parece que ele tá, sei lá, montou uma discoteca em 800 depois de Cristo, porra.
Eu acho legal o sotaque que todos eles criaram, né, cara? Aquilo não é um sotaque nórdico falando inglês, né? É uma coisa que eles criaram pra série, assim, bem bizarro,
não,
né?
É, nossa, não tem nada a ver aquilo, é uma loucura, velho.
Cara, sendo bem sincero, não me incomodou a atuação do Last Kingdom. É aquela, né? São atores ingleses, então se já...
A escola sempre, Shakespeareana.
É, todos têm a mesma escola, assim, né? O que incomoda realmente é o figurino e até a questão de números, né? Em algumas batalhas, assim, que no livro...
Meia dúzia de gato.
É, deveria ser centenas e é uma meia dúzia, né? Então... Mas é mais pela história mesmo. Quem se interessa por história, assim, né? Esquecendo a parte de fantasia, porque não tem, né? Que se interessa por história e essa época medieval, assim, é uma boa pedida, acho que tanto a série quanto a série TV quanto os livros, né?
Falando no Corno, ainda teve uma série alguns anos atrás do Sharp, que tinha o nosso querido Xambinho, né?
Não durou uma temporada.
É, na realidade, ela era um formato um pouco diferente, porque a ideia era meio um episódio por livro, se eu não me engano. Então, foi meio que fechado em si pra época, sacou?
Entendi.
Talvez saia alguma coisa aí, acho pouco provável, porque já faz acho que quase 10 anos, acho, da
não.
Última, né? Mas vocês vivem ressuscitando as coisas, né? Pode ser.
No, na era do revival de hoje, tudo é possível. Sim. Mas você sabe que eu acho interessante autores que pegam um conceito medieval e não vão pra fantasia? Porque você tem que ter um certo culhão pra fazer isso. Eu não li o Cornwell, mas eu gosto muito do Ken Follett. Eles seguem mais ou menos esse mesmo período, né, pra poder narrar histórias. E você tem que ter muita capacidade de contar histórias que aconteceram, né, reais, e criar intrigas ficcionais ali. Porque quando você tá fazendo fantasia, você cria o seu mundo, as regras são suas, né? Agora, quando você tá escrevendo a história, mesmo que romanceada, você tem um certo limite ali. Então você tem que ter outros recursos narrativos pra poder ser bom. Eu acho isso sensacional, assim, é bom até no aspecto de histórico mesmo, alguém que quer conhecer um pouco além dos livros, né, uma narrativa mesmo, uma coisa que ganha vida ali na hora da leitura. Admiro, tem que ter culhão pra poder escrever uma coisa que aconteceu e falar, ah, foda-se, eu sou bom, vai ficar bom.
E ele tem, Thiago, ele tem mesmo esses recursos narrativos, porque é legal que ele tenta desglamorizar também bastante, até no próprio Crônicas de Arthur mais, porque Rei Arthur, a lenda, aquela visão cavalheiresca, mais Brumas de Avalon, mais uma versão meio francesa, né, que é o que a gente mais costuma ver, e no caso dele é sujeira, é putaria, né? Então ele desglamoriza bastante, ele coloca assim na história que no Saxônicas, né, o que aconteceu foi que os padres cristãos que registraram a história, e aí eles louvam Deus, eles falam que há um exército exército de anjos desceu e salvou a batalha, aquela coisa bem, bem babaca, né? E ele faz questão de frisar que não foi uma batalha épica, cavalheiresca, foi numa fossa cheia de lama, a galera se cagando no meio das tripas do companheiro morto. Ele dá aquela visão bem, bem crua e suja, só que ao mesmo tempo, você sacando que é isso, você ainda assim acha épico pra caralho. Porque a forma que ele apresenta, assim, tipo, porra, ele é o cara que melhor descreve uma parede de escudos, né? Isso em vários dos livros, né? Ele realmente dá a sensação que é você tá naquele aperto ali, que não é uma luta bonita, né? Não é uma batalha bela, assim, de habilidade. É uma situação infernal que você tá apertado pelas costas pelo teu companheiro com escudo, aí vem um cara com você não sabe de onde que vai tentar te cutucar pela fresta, você tem que proteger a canela. Então a forma como ele descreve e a importância que ele dá pra cada mini batalha, que na verdade o cara tá protegendo uma simples colina, assim, digamos, né? Mas ele consegue construir de uma forma que naquele momento é a coisa mais importante do mundo e a coisa mais épica do mundo, aquela batalha no meio da lama ali, né?
Isso é muito...
Então realmente ele é um cara que tem uma habilidade absurda pra conseguir criar uma cena de impacto, uma cena empolgante, sem ter um dragão voando, alguma porra assim, entendeu?
Eu acho um mérito a mais ele fazer essa desconstrução com o Rei Arthur, né? Todo personagem clássico ali, que toda a honra, o que consiste o cavaleiro, né? Aquela visão romântica da coisa, e ele detona completamente, né? Com isso nas Crônicas de Arthur, como ele detona também.
É, e se você pega
a questão religiosa, né? Como ele faz, brinca o tempo todo com o cristianismo ao longo do livro, fazendo piadas, né? É muito engraçado, cara.
Muito cristianismo, né, cara?
Como alguém pode adorar um Deus que manda dar a outra face, que deixou ser morto e crucificado? Tipo, ele fica fazendo piadas disso o tempo todo, né, cara? E coloca os cristãos ali, porque é mais ou menos 500 depois de Cristo, né? Ano 500 ali.
O Arthur, sim. Eu até ia falar disso, porque assim, a visão que a gente tem do Rei Arthur, a visão clássica, ela surgiu depois, né? Pelo que eu li sobre o assunto, né? É mais uma versão francesa do conto do que inglesa, propriamente dita, né? E se percebe que há os figurinos, os cenários, o porte dos cavaleiros e damas, né? É uma coisa que só foi surgir lá, sei lá, depois do ano 1200, não sei, né? Já é uma corte muito mais moderna do que o ano 500. O ano 500, pouco pós-Roma, assim, né? Uhum. Então, ele descreve no Cornwell, né, que os castelos, a maioria é uma cabana de palha, que eles chamam de castelo, né? E é todo mundo sujo e porco. O rei é só um cara que tem um pedaço de terra a mais, mas ele é um fedorento, sujo, igual todo mundo, né? Sim. Então, se você pensa pela época, historicamente falando, faz muito mais sentido a visão dele do que a visão clássica, né? Do Arthur.
E é muito foda isso, cara, porque eu lembro que muita gente menciona como um dos méritos do Martin, a questão de como ele coloca política. Eu acho que, por exemplo, o livro As Crônicas do Arthur, porra, cara, ele trabalha isso muito melhor, assim, essa questão da política entre reinos, onde entra a religião nisso, como ele lida com esses meandros, as outras religiões que tem. Isso é outra coisa também que tem, que começou no Martin, depois ele abre, mas é como ele fica trafegando naquela linha tênue entre o que é magia e o que não é, né? No Arthur tem muito isso, né? Depois o Martin começa assim, mas depois ele acaba escancarando. Mas, puta, cara, as Crônicas de Arthur e o próprio Arqueiro, né? A série do Arqueiro, eu gosto bastante. Bastante mesmo, já como ele dá a visão ali pros arqueiros ingleses. Que em muitas obras é relatado com a galera um pouco mais covarde, que ficava à parte, né? Da mesma forma que você sente ele te colocando naquela parede de escudos, você sente a pressão que o cara faz pra, puta, armar aquele arco, disparar a flecha. É muito bacana, cara. Ele consegue não só essas batalhas, mas essa época trabalhar muito bem, cara. Eu gosto bastante do Corno. Eu tenho preguiça de ler outras coisas pela extensão da série, né? Como essas três eram as coisas mais curtas, foi o que eu acabei lendo, né? O Sharp é gigantesco, Crônicas Saxônicas, Idem. Daí tem essa série nova aí dos Estados Unidos, aí acho que da Independência, né?
Eles não param, né?
Cara, já tem três ou quatro livros, então
É um troço que, meu...
Só pra fechar, então, a questão do Flávio, que eu entendo que existe uma preguiça, talvez, em começar a ler um troço desses, né? Mas não é uma leitura demorada, não é arrastada, né? E são acho que 10 livros até agora. No Brasil, falta sair o 10º, né? Mas não são calhamaços, né? Os livros têm 300 páginas, mais ou menos, né? Então, individualmente, cada livro é um livro de boa pra ler, né? E como é uma série que já tem muita coisa lançada, o ideal pra quem quiser é esperar aquelas promoções de box, assim, que você paga, tipo, R$10 por livro, entendeu? Então ele é bem, bem acessível, eu diria, né? Pra quem tem interesse, é bem acessível em já conseguir vários livros ou todos de uma vez, assim.
Dando continuidade aí, Thiago, sua segunda e última indicação.
É, minha segunda indicação vai manter a sua indicação envolvendo crimes, mas esse aqui é um crime real. É um livro lançado pela uma editora da Folha que chama Três Estrelas, que é voltado somente para publicar não ficção.
Já não gostei.
Nossa, tem um monte de livro
vai
de...
Vai se foder.
Já um monte não de livro gostei. De direita,
vai cara. Se foder. Você vai gostar assim que eu contar. É, o nome do livro chama Devoradores de Sombra, Devoradores de Sombras. Mas ele tem um pequeno subtítulo. Ele chama Devoradores de Sombras, a história real de uma jovem inglesa que desapareceu nas ruas de Tóquio e do mal que a arquitetou.
Caralho, velho, o título é o livro.
Tá tudo poderia aí. Ser, poderia ser. Se você pesquisar na internet sobre o caso, você vai achar que é um caso, assim, até simples e com uma resolução, apesar de ter sido demorado muito tempo para ser solucionado, uma resolução muito simples. Mas é aí que entra grande conceito da arte narrativa, né? É um livro de não ficção seguindo o estilo do Truman Capote, que meio que foi o cara que falou que ia criar uma narrativa de não ficção, todo mundo achou estranho, né? Mas ele acabou fazendo ali no A Sangue Frio um ensaio contando sobre um crime com uma narratividade que até então não se tinha. O livro foi escrito por um jornalista britânico que chama Richard Lord Perry. Ele era, se não me engano, correspondente do jornal em Tóquio. E ele se interessou por esse caso de uma menina inglesa que tinha desaparecido no Japão. Ele começa contando no livro como que funcionava alguns intercâmbios no Japão e como algumas adolescentes vão para o Japão para poder procurar dinheiro. Elas acabam indo para um caminho que talvez para a gente seja um pouco estranho da gente perceber assim, porque a gente tem outra visão, que são as acompanhantes, né? Como eles chamam lá, é hostas. O que, que seriam essas hostas?
São que mulheres... seria, Rafael?
Não sei de nada disso aí.
São mulheres bonitas que estão em clubes, que vão homens executivos, e elas estão lá para entreter os executivos, não necessariamente envolvendo sexo. Mas como o dinheiro que se ganha nisso é razoável, elas podem ter a opção de envolver sexualmente, né? Como prostitutas com os seus clientes. Acontece que no Japão, como em outros diversos países, a prostituição não é legalizada. Então eles têm outros meios de dizerem isso. Por isso que sou espantoso para outros países, né? Então essa garota que se chama Lucy Blackman, ela viaja por conta de uma amiga que fala que já tá trabalhando como hostess e tá ganhando uma certa grana, vai com aquela impressão de conseguir uma grana legal e ela desaparece. E o jornalista ele vai começar a traçar todo um panorama a respeito da história dessa jovem, só que ele tem um talento assim, excepcional para poder observar todos os lados sem tratar nenhum lado como uma coisa bizarra, assim. Como ele já vivia no Japão, ele mesmo fala das impressões que ele tinha a respeito dessa questão do acompanhante, do próprio Japão, da cultura japonesa, e ele começa a explicar ali como funciona essa cultura para as pessoas ocidentais compreenderem que, por mais que sou estranho, é uma coisa que eles veem como normal. Então ele consegue traçar um panorama da história do Japão, da história da família da garota. Tudo isso ele vai fundamentando de uma maneira dramática que, tipo, é muito foda de você ler, porque, em tese, o crime é uma coisa simples. A moça desapareceu e, depois de um tempo, ela é encontrada, tipo, cimentada num local, entendeu?
Caralho.
Cacetada,
velho. É uma coisa pesada. É uma narrativa. Ele parte como se fosse uma narrativa de investigação mesmo, mas investigação policial.
É, então, é tipo um jornalismo investigativo mesmo.
Sim.
A narrativa
sim,
dele.
Exatamente. Tá. E ele vai traçando um panorama das coisas conforme ele vai abordando. Então, quando ele fala do porquê que as meninas da Inglaterra veem o Japão como um local bom, ele explica: olha, o Japão tem isso, tem economia, não sei o que, por causa disso. Então ele cria uma narrativa tão enriquecedora e ao mesmo tempo esse filho da puta consegue colocar gancho que faz com que você queira saber o que é a história, o desfecho da história, como se fosse uma história de ficção. Só que, tipo, é uma história real completamente grotesca. E o título que ele põe, né, de Devoradores de Sombras, é justamente dizendo isso. A respeito dos predadores que estão circulando pelo país e não tem como... Não se revelam, e ainda mais nesse aspecto, assim, tipo, se a prostituição é uma coisa proibida no local, já existe todo um meio secreto, um comércio paralelo para isso acontecer. Tem até uma parte, por exemplo, que ele descreve as variedades das casas de prostituição no Japão que tem outros nomes pra não se falar, tipo, que é um prostíbulo. Então, tipo, sei lá, tem casa de massagens com sabonetes, casa de massagens feitas com os pés. Ele vai descrevendo a quantidade de maneiras que eles têm para poder tucanarem ali e criar diversas casas de prostituição num bairro que tem no Japão.
E cara, isso na prática tá tudo no controle da máfia, não?
Então, ele chega, ele comenta também um pouco da máfia, assim,
que ele não quis morrer, então ele não foi a fundo nisso.
Exato, é mais ou menos isso, né? É interessante justamente por causa disso, assim, toda vez que ele toca num assunto que precisa ter um desenvolvimento, ele explora um pouco, assim. Então tem uma hora que ele fala disso, assim, a questão da máfia, a questão da prostituição da máfia, ele toca um pouquinho, assim, a respeito, fala ali de uma pessoa que falou com ele, mas a questão é que, por sorte, a pessoa que digamos, matou ela não estava envolvido, né? Mas a história é impressionante porque tem todo o apelo da família, né, querendo descobrir. Imagina você perder um filho em outro país. Então tem todo aquele apelo da família, o conflito da língua, a família tentando pedir ajuda para os policiais e a polícia japonesa meio que falando que não estava nada acontecendo. E a maneira como o autor descreve, assim, é literária mesmo. É
uma pegada o quê? Tipo um Capote da vida, cara?
Sim. Sim,
é a primeira frase que ele falou foi isso, inclusive.
Desculpa. Que você não tava prestando atenção, olha aí.
Desculpa, eu fui pesquisar o livro aqui para poder comentar.
Assim, é um calhamaço, ele tem 500 páginas. Se você pensar 500 páginas para um livro de não ficção, você fala, esse cara não sabe o que ele tá falando. Mas ele consegue amarrar a história do crime e essas informações extras sobre o Japão, a sociedade, de um jeito que você fica impressionado, assim, Eu lembro que a gente comentou, provavelmente, alguma conversa, o quanto a série da Netflix, a Making a Murder, é meio falha, né? Tem um monte de buraco, tem...
É meio merda, né?
Chato pra caralho. Meio merda, pronto. O fato de se estender...
Ele fica cheio de dedos, cara, porque a série, ele gosta pra caralho.
Se foder, puta coisa chata do caralho. Discovery Channel, mano. Discovery Channel sem comercial é pior do que Discovery Channel com comercial, velho. Eu consegui descobrir depois de ver essa série que o comercial melhora a Discovery Channel, porque você realmente esquece um pouquinho das coisas que aconteceram 15 minutos atrás.
Não, tipo, Making a Murder, ele é uma ideia boa, mas que devia ser executada com uma quantidade de episódios muito menores, né?
A gente entra de novo naquele lance das séries com uma barriga aí.
Trêsão. Trêsão, tava resolvido aquilo lá.
Sim, sim. Mas o caso do livro eu acho que funciona. Tem alguns momentos, assim, mais ou menos, vamos dizer, na página 350, que você vê claramente que ele decide enfocar um pouco mais na dor da família, porque a família ali tem vários conflitos, assim, tipo, o pai luta pela filha, a mãe fica meio incrédula, então fica na negação por diversos anos, e ele consegue trabalhar esse conflito do pai e da mãe. Eles divorciam, então eles não conseguem nem entrar em harmonia do que eles querem pra filha, assim, se eles querem continuar a investigação, mandar algum investigador pra lá, pro Japão, pra poder fazer a investigação em paralelo ou não. E ele vai explorando todos esses aspectos até chegar na conclusão, quando o corpo dela é encontrado, eles fazem algumas análises forenses, assim, pra descobrir o que realmente aconteceu com ela. Claro que se você ler a respeito do livro e for pesquisar sobre a história da garota, você vai encontrar facilmente a história, sei lá, até meio que nesses sites de, tipo, assombrado, casos tenebrosos, porque é só, tipo, a história de um predador e um assassinato brutal, né?
Uhum. Wikipédia então, tipo, deve ter a história.
Sim, sim. Porque a maneira como ele conta, realmente você se envolve, assim, de uma maneira que produz, é um paradoxo mesmo. Você quer ler, você quer saber por que que a menina morreu, mas você sabe que, tipo, é uma história muito escabrosa e que você não deveria estar querendo saber porque tudo isso aconteceu, mas você segue, assim. Ele cria uma história que é sensacional, assim.
Eu, como sou um cara prático, eu desrecomendo do Thiago, falo, vai procurar isso na Wikipédia, você vai economizar...
Não, faz isso.
Tem 600 páginas, você falou? Você vai economizar...
500.
Tem 500? Você vai economizar 498 páginas na sua vida.
Não faz isso, que isso, não faz isso, porra. Já que você acabou de falar de uma crônica saxônica que tem sei lá quantas mil páginas, pô.
O Jackson não falou nada pra eu assistir Making a Murder.
Desculpa.
O cara tá traumatizado, né?
Porra, chato pra caralho.
É um trauma antigo, né?
Enfim, Rafael, vai lá, sua indicação.
Bom, minha segunda indicação, em Q84, do Haruki Murakami. É Haruki? Haruki?
Haruki, isso aí.
Haruki Murakami. É, autor aí famosíssimo, né? De um monte de obra que eu nunca tinha lido nada.
Thiago conhece, não conhece, Thiago?
Caí no bait dele. Eu só comprei esse livro por causa do nome. E não tem nada a ver com o nome.
Nada.
Não tem nada. Não, a não ser que se passa no ano de 1984.
Eu achei que tinha alguma coisa, porque eu acho que vi alguma menção em orelha do livro.
Não tem nada. Acho que tem uma frase lá que ele pega e põe lá no contexto. Alguma coisa assim, mas não tem nada. Esquece, saca? Se for por isso, esquece.
Entendi. Mas é uma distopia.
Falou do meu livro de 500 páginas, vai indicar uma trilogia de... Sei lá.
É, pois
eu acho que ele tem 1.200, né? Hoje só
piorou, tá... Piorou.
Cara... Esse livro, é, sei lá, eu acho que o Murakami quis fazer a versão dele do A Busca do Tempo Perdido, do Proust, tá ligado?
É nessa pegada?
É uma loucura, assim, cara. Tipo, ele, inclusive, eu tô falando isso basicamente porque ele cita Em Busca do Tempo Perdido 200 vezes no livro e tal. Então, tipo, é quase uma piadinha dele falando que essa porra tá longa mesmo, saca? Como eu não conheço o resto da obra dele, eu não tenho certeza, mas foi o que eu senti. Porque a extensão dele é realmente a pior parte, porque ele se repete muito, muito, muito. Eu acho que eu aprendi uns 20 pratos japoneses, assim, do dia a dia, que ele dá as receitas praticamente e tal. Ele fala como cortar legume. Eu descobri como japonês corta legume com esse livro.
Caraca,
você
não tá me fazendo ficar com vontade de ler, não.
Não, mas de fato não é pra dar vontade. Não é que eu não tenha gostado, mas é um livro estranho. Eu nunca tinha lido alguma coisa desse tipo, porque, assim, o livro, a história não anda. De fato, ela não anda. E ela não tem fim, ela não acaba, ela não tem começo direito. Começo ela tem. O meio tá perdido em algum lugar das 1.300 páginas e o final, ele não existe também, tá? É, de
bacana,
fato...
Bacana, hein? Gostei dessa indicação sua.
Porém, no meio dessa maluquice toda, de alguma maneira, o filho da puta te prende pra caralho nessa história, entendeu? Talvez porque ele escreva muito bem, pode ser. Aí...
Vamos lá, Rafael. Do que é essa porra? Porque eu não entendi ainda.
Vamos lá. Agora que vai ser foda. Tem um cara chamado Tengo, que ele é...
Peraí, antes de você começar, vamos só situar então as pessoas.
Situe.
O Murakami é um autor contemporâneo, e essa obra é considerada a obra mais ousada dele, justamente por conta do tamanho e dessa forma que ele tem de criar histórias misturando diversos conceitos.
Ele é um cara experimentalista, Thiago?
Sim, sim. A principal obra que ele, que mais famosa dele, acho que é a...
Kafka no Grammar.
Norwegian Wood.
Isso. Essa é a mais famosa, né? E hoje ele é um autor que já é reconhecido e popular também. Ele tem bastante apelo já popular. Não tanto quanto alguns autores contemporâneos dele, mas...
Ele é aquele cara que é popular e cultuado entre a turminha intelectual, né?
Todo ano ele vai ganhar o Nobel.
Que vende. Sim. E ele tá quase pra ganhar o Nobel também.
Sim, é.
Ah, ele é diferente de, por exemplo, um King, que é um cara... popular, mas sequer é cogitado a Nobel e tal, coisas do... Sim. Tipo, né?
Depois do Bob Dylan, não duvido de mais nada.
Enfim, continua, Thiago.
Ele tem uma... É um estilo de trabalhar com a erudição, digamos assim, só que sem soar um erudito pedante, né? Então tem uma às vezes uma veia pop, o próprio título, né, da Norwegian Wood já mostra isso, a do Q84
também. É uma música dos
Beatles.
É uma música dos Beatles.
Eu achei que você fala Butlantes, eu falo, né?
É uma música dos Beatles, né?
Sim, isso. Sim.
Dos The Beatles.
Então, assim, basicamente, ele é um autor que não tem muito encaixe, né? Como diversos autores contemporâneos, ele não tem muito encaixe. Ele consegue fazer algumas experimentações, literalmente pegando, às vezes, alguns conceitos mais eruditos, alguns conceitos mais populares e fazendo essa pasta de como cortar legumes. Agora, depois da revisão do telecurso... Conte a história.
Uma coisa, sobre a erudição dele, a erudição pode ser no jeito de montar a história. A escrita, pelo menos na tradução, né, porque japonês nem fudendo, ela não é erudita, ela é uma escrita bem dinâmica e rápida, assim, não tem, sei lá, não tem que sair procurando palavra no dicionário, tá? Eu sei que isso não,
não
é
sim,
erudição.
Sim, mas ó, é isso mesmo que você disse, quando você fala do Em Busca do Tempo Perdido, ele é um, no caso, ele é uma puta de uma obra erudita, né?
Sim.
O fato dele estar citando isso, ele tá fazendo uma história em que o tempo não passa e ao mesmo tempo passa, né?
Uhum.
Ele tá fazendo uma citação clara ali, só que ele não tá usando o estilo, sei lá, meio que é o estilo explicitamente erudito, ou sim, pedante, sim, ou chato, né?
E, enfim, e aí, o que acontece? Tem um cara chamado Tengo, que ele é um escritor, e esse cara é contratado pra escrever uma obra como ghostwriter. Ele vai reescrever uma obra de uma menina de, acho que 16 anos, alguma coisa assim, como ghostwriter, porque ela escreveu uma...
Ela é o quê? Uma youtuber?
ainda bem que em 1984 não tinha YouTube ainda, então ela não... Ela escreve uma obra que diz que é muito boa, só que muito mal escrita. Tipo, a história é boa, mas tá péssima. É porque ela é meio... eu não quero ser ofensivo aqui, tô no...
Adolescente meio...
Não, ela tem traços autistas, digamos assim, entendeu?
Entendi.
Então, tipo, ela...
Tem dificuldade de concatenar as coisas no papel.
A mesma fala dela é bem atravancada, tal, tá? O contato com as pessoas e tal é complicado, ela mal fala. Mas aí também pode ser um problema do próprio outro personagem, que também é um cara meio estranho. Enfim, em paralelo a isso, tem a história da Aomami, que ele cita umas 727 vezes nesse livro, que Aomami significa feijão verde, tá? Não significa nada, mas é feijão verde. Porque o kanji não existe, o kanji é o de feijão e o de feijão verde, tá? Ele falou tantas vezes que eu me lembro. Enfim. Cara, é difícil de falar esse livro pra caralho. É difícil pra caralho. Porque eles estão, basicamente, como se eles estivessem presos num mundo. O mundo de 1Q84, sacou?
Esse não é o... muito, mas...
Pois é, não é sobre a jornada, sacou? Ai, cara... É uma loucura, filha da puta.
Eu tô entendendo, Rafael, porque eu lembro quando eu fui tentar falar da Torre Negra, é a mesma coisa, cara. Você acha legal, mas é impossível explicar a parada, assim, sabe como? Eu consigo entender o que o Rafael tá passando.
É difícil, cara, porque... É uma história que não é de ficção científica, mas ela tá cheia de coisas, elementos fantásticos ali. Mas ela também não é uma história de fantasia. Ela tem um monte de coisa relacionada a algumas referências colocadas ali com religião. Por exemplo, ele faz... essa personagem, a Aomami, ela era, quando criança, uma... Tipo um testemunho de Jeová, alguma coisa que equivale a isso lá no Japão. E aí ele coloca elementos desse culto num outro culto secreto lá de dentro, que executa coisas no mínimo questionáveis. Existe um tipo de uns... É como se fossem uns espíritos do tal do mundo pequenino, que eles obrigam, de alguma forma, um líder desse culto, como se fosse... É sexo, mas não é ao mesmo tempo, entendeu?
Cara, não, não entendi.
Não dá, nem
mas
eu.
Mas eu vi que é difícil de entender.
Eu também não. E tipo, sabe aquela coisa de David Lynch? Que assim, essa porra tá muito louca e não tem sentido. Aí você vai procurar alguém mais inteligente que você pra ver se tem sentido? Não, não tem sentido. É isso mesmo, é loucura mesmo, sacou?
Mas você não andou pesquisando?
Pesquisei.
Não, maluca,
não
lá, tá.
Todo mundo, pelo que a minha pesquisa, falando assim, basicamente Murakami é isso aí, ó. O que tá escrito é o que tá escrito. Não vai pesquisar muita profundidade na coisa, não. Muita alegoria, muita... Não é profundidade no sentido de ser raso, mas não vai procurar a teoria maluca, não.
O signo escondido, né?
Não tem...
Subtexto.
Tem isso. Alguma coisa isso com coisas relacionadas à realidade, como é o caso das seitas e tal, mas ele até nomeia as seitas, então, tipo, não é que ele tá fazendo uma coisa escondida. É de fato...
Será que não é um troço muito próprio da cultura oriental ali, não pega nada desse tipo, talvez, Rafa?
É difícil, cara, de saber isso. Por isso que eu tô dizendo que é um livro complicadíssimo de se explicar alguma coisa...
Ainda assim, a jornada é interessante.
A jornada é interessante justamente pelo tipo da escrita. Pô, é de fato como se você tivesse... Você fica tanto tempo que eu, no final eu já não sabia se eu tava de fato gostando da escrita, se eu tava gostando da história, se eu tava só com síndrome de Estocolmo.
Você leu, mas você leu igual um maluco, né?
Não, eu li que nem um retardado.
Você leu um atrás do outro. Eu lembro que você comentou que tava lendo e tal, porque eu inclusive tinha... Acho que a gente conversou na época que saiu primeiro, eu falei que tinha comprado, mas ainda não tinha lido e tal.
Eu li o primeiro quando saiu, aí os dois, o 2 e o 3, eu acho que saíram juntos aqui no Brasil.
É, saiu bem próximo.
É. E eu li um, já li o outro e já faz tempo isso.
Já faz, já deve ter uns 2 anos que saiu o último.
Eu fiquei maluco, você até falou, escreve lá pro site, eu falei, mano... Beleza, vou escrever. Nunca mais, porque não dá. Vou escrever o quê? Vou ficar...
Como, né, cara?
Ah, então, o Tengu faz lá. E aí a Omami, ela mata uns caras... Inclusive, ela, tipo, mata uns caras que vão pegar, tipo, prostituta, alguma coisa assim. Tem um lance desse também no meio da história, mas não quero... Essa parte não quero revelar muito, porque é uma parte da hora do livro. Ela trabalha lá com um grupo de mulheres sequestradas e tal. Ela é meio que uma... Tipo uma hitman de uma véia rica lá, que protege essas mulheres assim e tal. Então, tem todo um redor de mistério. O livro 1 é bem dinâmico, a história roda e tal, termina num cliffhanger. E aí, o livro 2 e o 3, velho, é a procura do tempo perdido, que eu não sei onde tá o meu depois que eu li esse livro.
Analisando o que você falou, a literatura contemporânea tem muito dessa brincadeira de metanarrativa, né? Ela questiona muito a questão de o que é autor e o que é personagem. Então esse lance de um cara que é chamado pra escrever um livro com outra pessoa sobre, tipo, viver a experiência do outro, só que ele não tem que falar, assinar, né? É uma coisa muito contemporânea isso. Reflete muito algumas análises contemporâneas que as pessoas fazem, né? Dessa questão de mundo com muitos significados, muitas possibilidades, muita... quantidade de informação para se absorver. Tem outros autores contemporâneos que fazem muito isso. O Paul Auster, ele é bem complexo em fazer metanarrativa. O primeiro livro dele chama Trilogia de Nova York. Ele conta a história de um cara que é um detetive que está atrás do Paul Auster, entendeu? É uma loucura mais ou menos tipo isso aí, assim, também. Não chega a ser tão complexo e depois ele muda o estilo dele conforme ele envelhece. Mas agora resta saber como esse livro vai ser lido daqui um tempo, né? Porque eu lembro de ter lido críticas mesmo e a respeito falavam isso, assim, que dava pra perceber a audácia da obra, mas que em alguns momentos tinha essa dúvida do tipo, tá, mas eu tô lendo isso aqui é foda ou tô lendo porque esse filho da puta tá me desafiando, né? Eu acho que é a intenção... Né?
Tem muitos momentos isso, e tipo, Tem uma coisa também que eu esqueci de falar, talvez, eu gosto muito de livro que te ambienta bem no local. E ele constrói um Japão ali de 1984, uma Tóquio de 1984. Ele não fica só em Tóquio, mas ele ambienta muito bem essa coisa com o que tem no apartamento do cara. Ele descreve a câmera fotográfica que o cara tá usando, como que ele revela as fotos, como que ele faz isso, como que ele faz aquilo. Então, eu gosto muito dessa ambientação que ele faz no local, principalmente com uma coisa que não é tão antiga, não é o medieval do caralho, da puta que pariu. Não que eu não goste, mas é que... É interessante você se colocar, você se colocar ali no lugar e aí você fica nesse tempo todo, que é que esse cara tá querendo me dizer? Ele tá querendo que eu me veja lá nessa situação? Ele tá querendo se colocar na situação? É uma doideira, cara. Eu não sei, eu não consigo nem recomendar esse livro pra ninguém, assim, tipo...
Você já chegou a ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco?
Não. Nunca li.
Então, o Humberto Eco, o pessoal normalmente reclama que existem em algumas partes ali diversas citações em latim, né?
Uhum.
E o Humberto Eco fala que ele colocou essas citações em latim para criar resistência no leitor e para os leitores desistirem no começo. É meio para ser um desafio mesmo. Filha da puta ao extremo, entendeu? Você lê aquilo e se você conseguir passar essa parte chata, ele te dá uma história policial ali, com erudição que ele bastante tinha, mas era proposital, né? Então, às vezes, esse excesso de descrição dentro da obra é justamente também pra causar isso, pra causar essa sensação de cansaço mesmo, tipo, meu, por que ele tá me falando tudo isso, entendeu? O que ele quer com isso? Às vezes é só, ele tá querendo sacanear mesmo, quer diminuir o ritmo narrativo, né? Sei lá, essa coisa de ele é um escritor contemporâneo e ainda vive no Japão, ou seja, é um país rápido, né? Às vezes esse excesso de descrição é justamente pra colocar o leitor numa coisa mais lenta, né? Falar, olha, presta atenção, você não tá vendo a realidade como ela é, você tá vendo a realidade que eu quero, então leia aqui os tipos de cortes e o feijão verde e sei lá o quê. É uma literatura mais complexa mesmo, né? Mais difícil de ler porque você tem que ter cabeça. Imagina você pega isso depois de um dia cansado, você não entende nada.
Não. Nada. Nada. Eu sei que eu me internei, Palestra. Foi bom.
É uma imersão foda, né?
Só eu, né?
Sim.
Sim, senhora.
Posso que vai ter comunismo.
Eu agora queria indicar O Capital, de Karl Marx.
Nossa, falamos de A Busca do Tempo Perdido. Agora você vai ver.
Não, sacanagem. Outro livro policial, cara. Outro livro policial.
Caralho, não vai ter comunismo?
Calma, vai ter um pouco de comunismo, cara. É um livro que eu comecei a ler e ainda não terminei. Então, assim, se de repente chegar no final e eu achar que é uma merda, desculpa aí, galera, porque eu tô na metade do livro. Mas eu tô seguindo aqui a risca do lance do título do programa, né? O que estamos lendo. A minha indicação é O Passado Perfeito. É o primeiro livro da tetralogia Estações Havana, do cubano Leonardo Padura. Viu, Rafael?
Claro.
Entendeu? O Padura, ele é um cubano, tá? Ele é um cubano, de fato, né? Ele não é um cubano que foi pra Miami. Mas ele é muito conhecido por ser um cara bastante crítico, inclusive ao governo cubano. A fazer críticas, não críticas vazias, como Ioane Sanches, esse tipo de gente que você sente que é muito mais paga pra falar mal do que outra coisa, mas a gente consegue pegar um pouco dessas críticas dele na própria literatura dele. Pelo menos é o que dizem, né? O primeiro livro que eu li, que eu estou lendo, é O Passado Perfeito. Recentemente ele teve O Homem Que Ama Cachorros, que foi, puta, elogiadíssimo, ganhou prêmio e o cacete. Que narra a história do Trotsky indo pro México e do assassino do Trotsky, que é o cara do Partido Comunista Mexicano, que vai lá matar o Trotsky a mando de Stalin, né? E o livro, puta, cara, todo mundo falou que é maravilhoso e tal, tem que ler. E é um desses que tá aí na pilha e uma hora a gente dá uma olhada, né? Essa tetralogia foi relançada recentemente pela Boitempo, que já tem um histórico de lançar muitos livros de esquerda, poucos romances, né? Mas livro didático e o cacete e tal.
Técnico.
Técnico, né? Didático parece coisa pra ensino médio, né?
Pois é.
É editora Scipione, né?
não é o caso. E daí eu falei, vou dar uma olhada, né? Qual é que é. Ainda tô nessa onda de literatura policial e vou ver qual o lance desse autor, já que ele foi tão falado com O Homem que Ama Cachorros. Ele ficou mais conhecido aqui recentemente, como quando ele deu aquela enxovalhada naquela jornalista da Veja no Roda Viva. Que ele tem essa fama de ser um cara crítico a muitas coisas que acontecem dentro do governo cubano. E eu acho que ela achou que por conta disso tava liberado perguntar qualquer coisa, né? Acho que a pergunta era tipo, o regime tá sendo aberto agora, mas ainda continuo vendo muita gente miserável e morrendo de fome em Cuba. Quando que isso vai mudar? E daí ele, tipo, ficou mordidíssimo com a pergunta dela, respondeu alguma coisa do tipo que aqui em São Paulo, em qualquer quarteirão do centro de São Paulo, tem mais gente morrendo de fome que em Cuba inteira, né? E que certamente Cuba tinha problemas, mas pessoas morrendo de fome certamente não é um problema que ocorre lá e que ele acha muito chato ter que ouvir pessoas que não moram no local e não sabem a realidade cotidiana de onde as pessoas vivem e gostam de ficar fazendo críticas sobre aquilo sem estar conhecendo o dia a dia. É muito bom isso daí, eu vou deixar até linkado aí que essa resposta dele no Roda Viva. Aliás, o Roda Viva todo é muito interessante. Mas é bacana primeiro porque é um livro policial sobre um detetive, né? No caso do livro, ele é um tenente, né? Até por causa das patentes ali do governo cubano é diferente, mas ele é basicamente um detetive. Sabe, de dois extremos, né? Saindo lá da Noruega aqui pro Caribe. O livro, ele é ambientado em 89. Então já é um período bastante sensível para Cuba, que é quando tá caindo o Muro de Berlim, né? O aporte soviético já cai consideravelmente.
Em 89, o pessoal em Miami já tava soltando fogos.
Já, porra, total. E daí é bacana primeiro por causa disso, né? Você conseguir ler algo de alguém que não é... Somente fica tecendo elogios ao que é Cuba... E também não é aquela galera tipo Andy Garcia da vida que fica falando groselha e você sabe que passa longe daquilo, né? Primeiro que ele vai ambientar os personagens dele numa Cuba já pós-revolucionária, né? Então, interessante como ele traça o passado dos personagens, principalmente do detetive Mário Conde, que é o protagonista dele, com outros. Você vai vendo que tem gente de várias etnias ali, diferentes classes sociais ainda, e que eles todos estão convivendo no mesmo colégio e tal, você já consegue sacar como algumas coisas ali são diferentes, né? Ao mesmo tempo, onde ele vai traçando também a questão da corrupção dentro do governo, o crime existente, já que assim como o outro romance que eu falei, que é um fator recorrente em romances policiais, esse lance dele sempre tá ali e sem uma perspectiva de melhora, né? Ele tá sempre um caso após o outro. Ele, diferente desses romances clássicos, o noir, ele também é um cara que não é aquele detetive sabichão que consegue sacar o que tá acontecendo aos mods do Poirot ou Sherlock, do Conan Doyle. Assim como ele também não é aquele cara completamente compenetrado em descobrir também quem é o responsável, né? Como alguns romances noir. Ele tem um lance meio típico e próprio de países latinos. Ele é um cara boa praça, que gosta de tomar porres. A história em si, ela se passa nessa Cuba de 89. Logo após o Réveillon de 89, um cara de alta patente dentro do governo, que é o diretor de uma empresa pública, ele simplesmente some, né? E daí, o chefe do Conde liga pra ele bebaço, acabando de acordar, depois de um porre numa folga dele, fala, olha, você tem que vir aqui pra delegacia porque fulano de tal sumiu e aparentemente não é um sumiço qualquer. Então precisa achar esse cara o quanto antes. Ele vai pra lá, ele descobre que o cara na realidade era um amigo de escola dele, que era um grande militante da União da Juventude Comunista de Cuba, que ele tinha muita inveja porque o cara pegava a menina que ele era apaixonado no colégio. E aí a história vai se desenvolver com ele investigando isso, né? Eu acho que o diferencial é essas coisas que eu já falei, né? Ainda tô na metade do livro, então tem muita coisa ainda pra se desenrolar. Mas é interessante como ele vai jogando algumas sementes pra você sacar essa dinâmica, né, do governo cubano. o amigo dele, quando ele completa 20 anos, ele vai pra Angola, numa daquelas guerras revolucionárias da Angola, e ele é baleado, ele volta cadeirante. Então, é interessante como ele consegue trazer alguns elementos típicos, né, da cultura cubana, né, de mandar soldados para outros locais, assim como médicos. E também para desmistificar algumas bobagens, não só daquelas coisas mais utópicas para a galera de esquerda, assim como também para tirar aquele lance também da direita meio maluca, onde a galera passa fome, tal, tal, tal. E você vê que não é nada disso, tá longe de ser algo ideal, mas também muito distante do que uma parcela bastante grande das pessoas pintam de Cuba, né?
Eu acho que a nacionalidade dele acaba trazendo um pouco de um efeito duplo, né? Porque ele acaba, por ter uma visão de dentro, mostrando uma... Agora sempre fica aquele problema de fazer uma Cuba, eu fico pensando na pia, ele acaba trazendo... uma Cuba diferente, né? Um país diferente ali daquele que a gente vê, porque a Cuba é meio que ainda um local meio místico, né? Tem muitos poucos filmes que retratam isso, principalmente porque o cinema é americano normalmente, então o retrato sempre é um retrato meio que estereotipado, né? Então, tirando, sei lá, o Buena Vista Social Club, é muito difícil saber realmente como é sem estar lá. E no caso, ele traz um relato mesmo, sei lá,
de dentro, né, cara?
Dentro ele é meio que sem barreira, né? Tipo, tá meio que dizendo assim, olha, é uma sociedade como outra qualquer, acontece crime isso aqui também. Eu acho que esse aspecto que você citou do personagem que vai pra Angola, volta cadeirante, é até interessante pra outras pessoas lendo. Imagina um americano lendo isso, né? O cara pensa assim,
Posso discordar um pouquinho de você, Thiago?
Pode, claro.
Cuba, pelo menos depois, eu não sei antes, mas pelo menos depois que a União Soviética caiu, nunca teve cortina de ferro lá. A gente sabe o que acontece lá.
Lá não é Coreia do Norte.
Exato, né? Nunca teve.
Mas assim, eu acho que depende, né, Rafa? Depende
não.
Do que você busca.
Não, então, é a nossa visão pré-concebida de algumas coisas. Por que Cuba é um lugar tão bizarro do ponto de vista de estar no quintal dos Estados Unidos e ser um país socialista até hoje? Por ser um país minúsculo que conseguiu sustentar, tá ok, foi muito tempo com o financiamento da aporte soviético e tal, mas conseguiu se sustentar isso. Então, a nossa, às vezes a gente tem até uma própria dissonância cognitiva dali. O que, que a gente pensa de Cuba? Você vê aqueles carros dos anos 50, mas não tem analfabeto. A gente pensa, pô, como pode? A nossa sociedade aqui, que tem muito... A gente tem muito mais dinheiro do que em Cuba, a gente não consegue acabar com o analfabetismo, por exemplo, tá? Então, tipo, a gente tenta, de certa maneira, a gente... não consegue entender, não é porque a gente não tem informação, porque é uma sociedade diferente da nossa mesmo, de fato, desde os anos 60 lá, depois da Revolução. Eu acho que tem um pouco disso.
Eu acho que ainda mantém essa questão da mística justamente pela questão de ter, digamos assim, a falta de informações. Não tem realmente uma cortina de ferro, mas se você reúne aquilo que sai na mídia a respeito de Cuba, você tem essa impressão mesmo de um lugar muito bizarro, mas porque eles só ressaltam essa coisa bizarra. Por exemplo, mas se eu pensar...
Eu conheço um monte de gente que foi pra Cuba e contou histórias de Cuba, de realidade.
Sim,
de Cuba.
Sim, mas não, eu tô dizendo, se você chega pra uma pessoa e pergunta, pô, que é Cuba pra você? É engraçado isso. Eu vou dar, por exemplo, dois exemplos que me vêm na cabeça. Teve uma atriz global que foi pra Cuba posar nua, e me lembra, acho que, do Bad Boys 2, que eles terminam em Cuba, numa cena, não é?
Sim.
Então, tipo, é isso que eu tô dizendo, assim, se você pega os fragmentos culturais, essas coisas, você tem uma impressão muito bizarra mesmo, muito mística, parece que é um lugar, sei lá, eu realmente não sei definir o que é Cuba por esses lugares. Agora, se você tem pessoas que foram lá, que tem um relato de dentro, e etc, é diferente, porque a maneira como Cuba é vendida é um pouco parecida com a da Coreia também, assim, tipo, um lugar que parece, sei lá, meio místico mesmo, a gente não sabe direito como acontece, parece.
É que eu acho que o lance da Coreia é muito, tipo, um extremo pra caralho, sim, assim, né, cara, sim. A Coreia.
Mas talvez até China, cara. Não tem tanta informação. Tem, mas, sabe, muita coisa desencontrada, que eu acho que é o grande lance que acontece com Cuba, cara. Assim como tem muita gente, principalmente a grande imprensa, costuma relatar coisas negativas, de vez em quando aparecem umas bizarrices, até matéria da Veja exaltando o médico cubano, né, cara? Às vezes aparece, né?
Às vezes acontece.
Às vezes acontece. Depois que sai o PT no governo, parece até isso, né?
É, e o lance que eu falo da mística não é só pro lado negativo nem pro lado positivo. Tipo, se você só acompanhar publicações de esquerda, muitas vezes você vai achar que Cuba é o paraíso na Terra, velho.
Sim. Sim.
É, mano.
Tem uma...
Campo Elíseos, tá ligado?
É que em contrapartida, esse lance da educação e da saúde, ele é muito, assim, controverso pra muita gente. Em que pese a própria ONU, que convenhamos, não é uma organização super de esquerda, né, cara? Então, os caras são socialistas ali, então... querendo vender a imagem positiva de Cuba. Mas eles colocam esses dados, né? São dados da ONU e tal, que realmente vendem isso, né? Agora, a questão da educação, da saúde. Muita gente fala que não é bem por aí. Pô, é, deve ser tudo analfabeto funcional. Porra, e não é, né, cara? Você vê qualquer entrevista, mesmo quando vai gringo lá, cara, pô, o pessoal é muito articulado, cara. É difícil você pegar qualquer entrevista de negro e vai lá entrevistar o povo cubano, que você consegue pegar bizarrice. E olha que os caras provavelmente fazem uma edição caprichada ali pra deixar o que mais facilita, né? Ainda assim, tem essa visão de Cuba. Acho que às vezes não é tanto, até porque a gente tá próximo ali, né? São...
Tipo, não é uma língua tão distante e tal.
Sim, né? Sim. Tem esse lance, né? Mas isso que você falou, Thiago, é bem isso. Eu acho que a grande coisa desse livro, além de até agora estar sendo um romance policial bem legal, é ser um cara, um escritor cubano que mora em Cuba, não é aqueles cubanos que foram para Miami e agora criticam e tal. É um cara que mora lá, que faz críticas ao governo, mas você vê que são, pô, dentro do que é esperado, sabe? Não é aquele mundo ideal, nem muito menos...
Não é o Haiti também.
Exato. E, por exemplo, assim como você citou, como eu citei o lance do amigo dele, que é aos 20 anos, vai pra Angola, provavelmente participar de alguma guerrilha ali e tal. Na época dele de universitário, eles criam um caderno literário, porque ele sempre gostou de... O personagem do Conde é um pouco, é meio autobiográfico, né? Mas ele sempre gostou de escrever, acabou se tornando policial, mas ele sempre gostou de escrever. Ele participava de um jornal literário, onde foi lançado o primeiro número. E no primeiro número, ele é chamado pelo reitor da universidade e fala, porra, que merda é essa? Não tem nada aqui exaltando os mártires da revolução, um caráter classista.
Traiu muito bem.
Sabe? Que porra que é essa que você escreveu aqui? Isso aqui vai fazer mal para as pessoas lerem. Não é um troço censurado, mas tipo, é chamado lá para conversar. O que é isso que você tá publicando? Sacou? Seria bom que tivesse algo nesse sentido. Pensa nisso no próximo volume, saca?
Pensa nisso. A gente não tem gulag, mas tem campo de açúcar.
E daí morre nisso, sacou? Não tem nada. Assim como o cara que ele vai investigar, que é o amigo dele no passado e tal, é um cara que tem um passado perfeito, aparentemente... É um dos grandes quadros políticos, já era na época de universidade, era dirigente estudantil, vai crescendo dentro do governo, só que você vai, ao longo dessa investigação, ele vai descobrindo os podres. Então, de certa forma, é uma certa analogia ao que os próprios cubanos, né, o governo vende Cuba, sabe, aquela coisa perfeita, mas que não é bem assim, né, e é muito legal, assim, da mesma forma como ele vai investigando, ele vai revisitando a própria história, e daí você vai fazendo esses links com o que é Cuba, o que não é, o que é só o romance, o que ele tá deixando elementos da sociedade cubana de fato, sabe? Bem legal, assim, cara, não terminei ainda, mas certamente devo engatar aí os outros volumes da tetralogia, que eles são fechados, mas todos se passam no ano de 89, né? Então imagino que a coisa vai, pelo menos
um país economicamente, você vai vendo mais em frangalhos, acho que em outros volumes, né?
Acho que até os nomes, né? Se não me engano, a última é...
Acho que é Máscaras, aí tem um que é Outono...
A última vez que os livros do Padura foram publicados aqui foi na coleção do literatura, de literatura policial da Companhia das Letras mesmo.
Coleção,
né?
Negra? Não, não era coleção negra,
não,
era outra,
a coleção,
né?
Negra era da Record, né? Record,
ah, é, né? Verdade, é o que saiu os livros
do Lehane.
A da
Companhia
Lehane,
seria,
né?
Aquela que era de cores, né? Vamos dizer assim, porque...
É meio padronizada com a...
Sim, tinha aquele padrão.
O papel hoje, era colorido, né?
E hoje já sai por uma editora que tá procurando ali um meio termo, né, de nicho de mercado. Eles têm esses livros mais voltados.
É, eles têm pouco romance, né?
É,
eles até publicaram.
Ciência. É interessante isso, assim, é o link que eles fizeram pra poder trazer. Trouxeram os livros novos e agora trouxeram os clássicos.
Antigos, né?
É. A minha... O nome é porque em inglês chama Havana Blue, Yellow, Red e o último é o Black. Então talvez tenha essa questão de ser... Ou pode ser um spoiler, né? Das cores mesmo, né?
É, aqui o que eu tô vendo é um passado perfeito. Aí tem ventos de quaresma, a neblina do passado e paisagem de outono. Não sei se é essa ordem, que aqui é a ordem meio que de publicação da Wikipédia. Tá tudo fora de ordem, então não sei.
Tô com uma dúvida aqui. Em Cuba lançou esse livro?
Lançou, foi publicado lá. Ele inclusive ocupa uma cadeira na Universidade de Havana como...
O Thiago pegou a piada. O Thiago pegou. Obrigado, Thiago.
Ah, Cuba lançou. Pensei, nossa, que babaca, velho.
Ah, precisava.
Nossa, velho. E eu achando
essa. Eu tava esperando.
Eu tava esperando o meu momento.
5 minutos,
cara,
aí já não
vi. O Flávio, ele foi numa seriedade. Eu falei, cara, será que ele não pegou o negócio?
Ele caiu, pegou um pato.
Não pegou, não, cara. Pior que não. Bom. É isso, né? Deu pra colocar boas indicações aí de literatura, pra todos os gostos. Livro de ficção, não ficção, policial, fantasia, enfim.
Livro bizarro que ninguém entendeu.
Livro bizarro que eu tô até agora tentando entender aqui, que o Rafael tava indicando.
Teve até não indicação, né? Basicamente aquilo foi uma não indicação, também não foi uma desindicação.
É, pois é, não entendi nada, né? Mas enfim. Bom, antes de encerrar, a gente tinha deixado uma promoção aqui, né? Um sorteio, na realidade, em aberto na edição lá do Piores Filmes de 2016, que era o primeiro número do One Punch Man, né? E Jackson, quem foi o felizardo, cara, dessa promoção?
Dentro do nosso sorteio, como é que é, Thiago? Ilibado? Ilibado?
Sorteio ilibado.
Nosso sorteio completamente ilibado, feito... após muita análise, muito estudo, horas e horas de
estatística,
o sorteado foi o cosplay de Saitama, Henrique Neto.
É isso aí, Henrique. Você ganhou, eu não vou te avisar. Então, se você não ouviu isso aqui, cara, azar o seu, a gente vai sortear de novo. Mas manda seus dados por e-mail lá pro contato@vortexcultural.com.br que a gente encaminha essa maravilha. É isso, né?
Sim, isso aí. Você podia também pedir para as pessoas que estão nos ouvindo curtir a fanpage, curtir o Twitter.
Vai se fuder, vai pro YouTube. Vai pro YouTube, Thiago.
Não, tem que curtir sim.
Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.
Falou! Sound it seemed to bite, came back like a slow voice on a